Bom dia, senhoras e senhores deputados. Boas-vindas mais uma vez à senhora secretária de Estado, Ana Paula Zacarias. Hoje a nossa primeira parte da reunião é com a audição da senhora secretária de Estado após o Conselho Europeu dos passados dias de 22 e 23 de março. As conclusões são extensas, são numerosas. A senhora secretária de Estado está aqui mais uma vez com a disponibilidade habitual para nos dar conta dessas conclusões, por isso, sem demoras, vou dar conta também da grelha de tempos, 20 minutos da intervenção inicial para a senhora secretária de Estado, 8 minutos, como é habitualmente dado o tempo para cada grupo parlamentar, seguido de 8 minutos também da senhora secretária de Estado para resposta, uma segunda ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar, com uma resposta conjunta de 25 minutos, e depois a possibilidade ainda de uma terceira ronda, 2 minutos cada grupo parlamentar, com 10 minutos de resposta para a senhora secretária de Estado. Estão várias comissões a decorrer neste momento, devido às jornadas parlamentares do grupo parlamentar PEV. Houve um dia a menos de comissões, por isso neste momento estão várias reuniões de comissões que vários membros efetivos desta comissão terão que estar presentes, por isso haverá da parte da mesa tolerância para eventualmente dar o tempo da segunda ronda ou dar parte do tempo da segunda ronda na primeira ronda aos senhores deputados que tenham que ir para outras comissões. Neste caso, depois terá que haver ajustes na resposta da senhora secretária de Estado. Sendo assim, senhora secretária de Estado, tem a palavra. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito bom dia a todos os membros desta comissão. Fico grata por esta possibilidade de debater convosco e dar conta dos objetivos e dos resultados alcançados durante este Conselho Europeu que decorreu no dia 22 e 23 de março. Foi uma sessão complexa que teve reuniões a 28, o Conselho Europeu, reuniões a 27 para o Brexit e reuniões a 19 para a Cimeira do Euro. O Sr. Primeiro-Ministro aproveitou ainda a presença em Bruxelas para participar em 3 eventos laterais sobre os quais posso depois desenvolver algumas ou responder a algumas perguntas. O primeiro foi o lançamento de um projeto piloto entre Portugal e a Comissão Europeia destinado a melhorar as competências digitais de adultos e o sistema de ensino e formação profissional. Há uma declaração conjunta que foi feita por Portugal e pela Comissão, em que ambas as entidades se comprometem a encontrar os mecanismos de financiamento necessários para este projeto. Porque é que ele é importante? Porque ele é um piloto do que pode vir a ser um instrumento de execução das reformas a nível da União Europeia pós-2020, portanto é uma espécie de embrião da capacidade orçamental da zona euro, que tem sido uma área que nós temos falado sempre muito. O segundo evento lateral foi uma emissão especial da Euronews sobre política de coesão, em que o Sr. Primeiro-Ministro foi convidado de honra e que, onde fez a defesa desta política e dos méritos desta política tão importante para Portugal. E o terceiro evento foi uma reunião dos três chefes de Estado e de Governo que têm regiões ultraperiféricas, portanto uma reunião entre Portugal, França e Espanha, com os representantes destas regiões ultraperiféricas, em que foi reiterado o apoio específico àquelas regiões que têm o seu estatuto reconhecido no Tratado da União. Em relação ao Conselho, os Conselhos da Primavera, como sabem, normalmente centram-se em questões económicas, mas este acabou por ser marcado pelas questões de comércio, relativas à questão da imposição das tarifas americanas sobre o aço e o alumínio, e também pelas discussões dos ataques em Salisbury e a questão da Turquia e dos Balcãs Ocidentais. Depois da habitual troca de pontos de vista com o Presidente do Parlamento Europeu, os chefes de Estado e de Governo debateram também questões relativas à agenda digital e à fiscalidade digital, aspectos que serão revistos depois na Cimeira de Líderes de Sófia, em maio. Com a presença do Presidente do Banco Central Europeu foi analisada a situação económica e foi encerrado o processo de nomeação do Luís de Guindos como Vice-Presidente do BCE. Finalmente, houve um ponto de informação ao Conselho, a 28, do Presidente do Eurogrupo sobre a União Bancária e a evolução nesta área. Ao jantar, discutiu-se a Rússia e a Turquia e só no dia seguinte é que se abordou o tema do comércio, que teve como pano de fundo, portanto, a decisão americana de que já falei. Aprovadas as conclusões do Conselho Europeu, passou-se ao formato 27 para se debater a finalização da primeira fase das negociações do Brexit e o quadro da relação futura. Finalmente, a 19, teve lugar a cimeira do euro, uma cimeira que não produziu conclusões escritas, mas que se insere neste roteiro de debates sobre o aprofundamento da UEM, que deve produzir resultados palpáveis em junho. Portanto, como veem, foram dois dias muito intensos. Vejamos agora um pouco mais em detalhe os aspectos relativos às conclusões. Quanto ao mercado único, neste ano em que se celebram os 25 anos do mercado único, basicamente a mensagem é clara, é para implementar tudo o que foi aprovado até agora e para finalizar os pacotes legislativos que estão em curso até às eleições europeias. E estes pacotes legislativos são muitos. Temos pacotes sobre a economia digital, o pacote dos serviços, o pacote da energia, o pacote da economia circular, portanto, muitos aspectos que têm implicações diretas nas questões do mercado único, na criação de emprego, na competitividade. Portugal teve aqui uma posição positiva, sempre de levar estes elementos para a frente, e, sobretudo para nós, importante a menção à promoção das competências digitais e um enquadramento regulatório da política industrial. Passamos à área de comércio. No comércio, parece-nos fundamental, na atual conjuntura, que o Conselho Europeu tenha passado uma mensagem forte, reiterando a sua ambição da agenda comercial e manifestando-se contra o protecionismo. Portugal defendeu a valorização do Sistema Mundial de Comércio e a centralidade do papel da OMC, bem como os acordos comerciais. Apoiamos especialmente as referências à conclusão dos acordos do Mercosul e do México. E em relação aos Estados Unidos, as posições da UE, nas quais nos revemos, são conhecidas. A necessidade de preservar um sistema de regras multilateral de comércio internacional, evitar guerras comerciais que podem ser muito destrutivas, aprofundar a nossa relação comercial com o resto do mundo e, finalmente, consideramos que estas medidas apresentadas pelos Estados Unidos, baseando-se em temas por razões de segurança nacional que são manifestamente excessivas e, portanto, apesar da União Europeia ter tido uma isenção temporária destas medidas tarifárias, esta medida estende-se só até dia 1 de maio, resta saber o que acontecerá depois. Privilegiamos aqui o diálogo, vamos com prudência, é necessário pragmatismo para continuar este diálogo com os Estados Unidos, preservando a Aliança Atlântica, mas também não renunciando às nossas posições. Quanto ao semestre europeu, muito brevemente foi aprovado, sem discussão, todo o que tem a ver, todos os documentos que foram emitidos pela Comissão nesta matéria. Do nosso lado, achamos que este é o momento em que, estando a economia numa área de maior conforto, é agora que temos que prosseguir a transformação estrutural e a correção dos desequilíbrios que ainda persistem. É também agora que temos que desenvolver o pilar social e devemos tirar partido desta dinâmica positiva para reforçar assim a resiliência das nossas economias. O relatório sobre Portugal é bastante positivo, sublinhou a nossa saída da lista dos países com desequilíbrios macroeconómicos excessivos, a diminuição dos riscos ligados ao setor financeiro, a descida significativa do desemprego e o aumento do investimento do setor privado e a redução gradual da dívida pública. Quanto ao pilar social, também aqui, basicamente, a mensagem foi implementar. É preciso implementar o que está aprovado e continuar e trabalhar sobre os pacotes legislativos que estão em cima da mesa, de maneira que questões como o equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar ou as questões da igualdade de pagamento face à igualdade de género possam ser também aprovados ainda nesta legislatura do Parlamento Europeu. O último ponto, o Acordo de Paris, aparece nas conclusões porque Portugal expressamente assim o pediu. Para nós era importante que a Comissão tenha ou faça sair esta estratégia futura de longo prazo de redução das emissões de gases com efeito estufa logo depois da COP24. A COP24 vai ter lugar na Polónia em dezembro e seria útil ter já este draft, pelo menos na primeira metade de 2019, primeiro trimestre, se possível. Finalmente, sobre a economia digital, houve um debate sobre esta matéria em que se discutiram os aspectos tão relevantes da e-privacy, do copyright, passando pelas questões relativas à cibersegurança. Trata-se de dar garantias práticas de transparência e assegurar a proteção da privacidade dos cidadãos e dos dados pessoais. E teve também depois lugar uma discussão sobre a fiscalidade digital. Este é um tema complexo. Estamos de acordo com os princípios, temos manifestado a nossa abertura à criação de mecanismos que permitam uma tributação mais justa destas empresas, combatendo a evasão fiscal, mas é também preciso acautelar as nossas pequenas e médias empresas e as nossas startups e fazer com que a Europa não fique para trás neste domínio tão importante. As propostas da Comissão sobre esta questão da tributação digital só saíram no dia 21 de março, o Conselho foi dia 22, portanto foi assim, foram analisadas muito por em cima. Os chefes de Estado e de Governo acharam que estão bem, que são duas propostas legislativas, uma de curto prazo, outra de longo prazo. E outro ponto que foi levantado é a importância de compatibilizar o que está a ser feito na União Europeia, ou o que vier a ser feito com a União Europeia, com a análise macro que está a ser feita na OCDE e no G20. Depois passamos às outras áreas, talvez mais políticas, os Balcãs Ocidentais. O Sr. Primeiro-Ministro felicitou a presidência búlgara pela realização desta cimeira de Sófia, que terá lugar dia 17 de junho, dia 17 de maio, perdão. Esta cimeira deverá abordar todos os aspectos relativos à cooperação da União Europeia com os Balcãs, a conectividade, seja ela física, digital ou a capacidade de relacionamento das pessoas, dos cidadãos, de um lado e de outro. Trata-se de manter uma perspectiva europeia para os Balcãs e separá-la da questão do alargamento. A questão do alargamento será tratada em junho e é esse o lugar onde ela tem que ser tratada, é no Conselho Europeu de junho. Aqui agora trata-se de explorar áreas e linhas de cooperação entre a União Europeia e os países dos Balcãs Ocidentais. E chegamos à Rússia. O Conselho, como vêem nas conclusões, condenou veementemente o ataque de Salisbury, mostrou solidariedade incondicional às vítimas e às autoridades britânicas. Portugal deu o seu apoio para que as conclusões fossem o mais expressivas possível. No plano diplomático, foi decidido chamar o embaixador da União Europeia em Moscovo para consultas e abrir espaço para que os Estados-membros tomassem as medidas diplomáticas que considerassem adequadas. Neste âmbito, vemos depois que alguns Estados-membros decidiram expulsar diplomatas russos que estão no seu território, outros decidiram acrescentar nomes às listas de cidadãos russos que são persona não grata no seu território, outros decidiram seguir o caminho que a própria União seguiu, que foi chamar os seus embaixadores para consultas. As conclusões que estão no documento sofreram um processo evolutivo. Na segunda-feira, a reunião de Menés tinha uma linguagem muito menos musculada do que a linguagem que aparece agora no Conselho Europeu. Isto dá conta da evolução que foi havendo em relação a esta matéria e, sobretudo, este segundo parágrafo que aparece, em que se fala da necessidade de a própria União Europeia se preparar e com medidas adicionais de maior resiliência em relação aos riscos de natureza química, de ameaças híbridas, de contra-informação e de cibersegurança. Portanto, áreas onde a Rússia tem desenvolvido ações que constituem também ameaças para a própria segurança europeia. O Conselho Europeu voltará a este tema em junho e dia 16 de abril terá lugar uma reunião de MNES sobre a Rússia, em que estas matérias serão equacionadas. Portanto, vários Estados-membros aconselharam prudência e pragmatismo para evitar uma escalada, sendo necessário aqui também manter um diálogo numa lógica, como disse o próprio Secretário-Geral da NATO, de double track approach, firmeza por um lado e manutenção de uma porta aberta de diálogo por outro. Em relação à Turquia, o approach também não é muito diferente, ou seja, há aqui também a condenação das ações que as autoridades turcas têm levado a cabo no Mediterrâneo e no Mar Egeu em relação à Grécia e a Chipre. Foi manifestada solidariedade com estes dois países, mas também consideramos que é necessário um diálogo construtivo com a Turquia e logo, passado dois ou três dias, dia 26, tivemos uma cimeira UE-Turquia em Varna. Portanto, este é um aliado com quem temos que discutir questões de cooperação em relação às migrações, em relação ao terrorismo, mas a quem temos também que manifestar as nossas preocupações em relação ao Estado de Direito, à situação dos direitos humanos e em relação às ações turcas no Mar Egeu e no Mediterrâneo Oriental e também a nossa preocupação com o envolvimento turco na Síria. Acabado o Conselho Europeu, a 28, passámos ao Brexit. E também aí foi interessante porque tivemos resultados visíveis, ou seja, terminámos praticamente a primeira fase, estamos satisfeitos com os resultados obtidos nessa primeira fase, o acordo de saída está efetivamente a começar a ser redigido em relação aos direitos dos cidadãos, em relação ao capítulo financeiro e em relação à situação na Irlanda. Fala-se agora, é que fechar e foram aprovadas as orientações para a elaboração da declaração conjunta que ficará anexa ao acordo de saída e onde se explicitam os termos da relação futura que queremos com o Reino Unido. Portugal sempre o disse, quer ter uma parceria tão estreita quanto possível com o Reino Unido, abrangendo cooperação comercial, económica, mas também outras áreas, como a segurança e a defesa, a aviação, as pescas, e, portanto, aprovámos estas linhas de orientação. Um último ponto, a cimeira do euro. A cimeira do euro foi referida à questão da conclusão, dois pontos que a Comissão fez questão de trazer a esta cimeira do euro e que o Presidente Tusk sublinhou foi a conclusão e o calendário para a conclusão da União Bancária e a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilização e a sua eventual transformação no Fundo Monetário Europeu. Esse dominou o debate, mas isto foi a parte interessante, não se ficou por aqui, tendo sido discutida também a questão da possível capacidade orçamental da zona euro, que tem sido uma área onde Portugal tem tido um empenho muito grande e vai fazendo o seu caminho, esta ideia de que, efetivamente, mais cedo do que tarde, precisamos de ter uma capacidade orçamental própria na zona euro, que vise não só a estabilização macroeconómica e o financiamento das reformas, mas também que produza a possibilidade de ter investimentos necessários para ultrapassar os bloqueios estruturais dos Estados-membros, fomenta a coesão, fomenta a convergência e possa ser utilizada em situação de crise. Portanto, só uma última palavra para vos dizer que o espírito foi muito interessante, houve um espírito de unidade manifestado neste Conselho. Unidade, é sempre mais fácil mostrar essa unidade em relação a terceiros, portanto, em relação à Turquia, em relação à Rússia, em relação aos Balcãs, e em relação ao Brexit, exatamente, e depois, em relação aos outros temas, que são temas muito importantes para a União Europeia, houve um movimento de impulso. Vamos lá, vamos trabalhar, isto tem que estar feito nesta legislatura, tudo o que pudermos fazer tem que ser feito até 2019. E, portanto, ficou um clima de realmente interessante de que é preciso trabalhar e os chefes de Estado e de Governo dando instruções a todos os seus funcionários para que as coisas avancem em tempo útil. Portanto, isto foi assim o que eu posso dizer em relação ao Conselho e, portanto, estou disponível para responder às vossas perguntas sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos então agora à primeira ronda de perguntas. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer também a sua intervenção inicial sobre os trabalhos do Conselho Europeu e que realmente louvou esse espírito de unidade, como referiu, tanto em matérias externas como internas, e às vezes também importa relevar também depois a dificuldade, às vezes, em traduzir esse espírito de unidade depois também a nível também de cada Estado-membro. E aqui uma questão que é incontornável nesta audição é precisamente o posicionamento de Portugal sobre as relações diplomáticas com a Rússia no seguimento do Conselho Europeu da semana passada. E a Sra. Secretária de Estado referiu os instrumentos que Portugal tinha e tem ao seu dispor para responder a esta matéria, dentro dos níveis diferentes, seja dentro do âmbito da União Europeia, do âmbito da NATO e a nível bilateral, e nós acompanhamos que é uma matéria da maior sensibilidade e para a qual é realmente necessário prudência, mas também é necessário clareza e firmeza por parte de Portugal. E convém recordar novamente o enquadramento em que se dá o ataque com o gás neurotóxico em Salisbury e que conduziu precisamente a uma resposta dura por parte do governo britânico, expulsando os 23 diplomatas russos na área de intelligence. É preciso também sublinhar que são diplomatas na área de intelligence e congelando as relações bilaterais. Esta posição foi acompanhada pelos Estados-membros da União Europeia, por uma vasta maioria de Estados-membros na União Europeia e na NATO, bem como pelos Estados Unidos. A quase totalidade dos países atlânticos está do lado dos britânicos, Estados Unidos, Noruega, Holanda, Dinamarca, Canadá. Os aliados essenciais de Portugal também acompanharam este posicionamento: Espanha, Alemanha, França, Estados Unidos. E agora temos uma lista que o EU Observer denomina como lista negra por parte de Estados-membros que não acompanharam este posicionamento de clara solidariedade com o Reino Unido, onde figura Portugal. Portanto, temos Áustria, Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Grécia, Hungria, Islândia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Portugal e a Turquia, que são parte desta lista negra de países. E, nesse contexto, é importante relembrar precisamente as conclusões do Conselho Europeu, no ponto 9, onde a Sra. Secretária de Estado refere e bem a questão da linguagem musculada que sofreu a evolução ao longo do processo negocial, e temos que perguntar, portanto, quando diz aqui não há qualquer explicação alternativa plausível à responsabilidade da Federação Russa no ataque de Salisbury, o apoio de Portugal a estas palavras que nas conclusões baseou-se então em informações concretas também por parte do Estado britânico, que presumimos então que Portugal subscreve na íntegra as declarações da Primeira-Ministra britânica Theresa May, que coloca o ónus da responsabilidade claramente à Federação russa, ao contrário do que, por exemplo, a líder do Bloco de Esquerda disse ainda ontem, a dizer que não havia provas suficientes. Mas se Portugal subscreve esta questão que está aqui no, nas conclusões, a dizer que não há qualquer explicação alternativa plausível, estaremos então seguros que o governo português está também seguro dessa existência também de provas relativamente à responsabilidade neste caso. Portanto, gostaria de perguntar concretamente relativamente à fonte dessas conclusões em termos de provas e da subscrição na íntegra das declarações da Primeira-Ministra do Reino Unido relativamente à responsabilidade por parte do ataque. Gostaria de saber também qual é que é a análise que o governo português faz relativamente à resposta da Federação Russa até ao momento, em termos de cooperação ou não cooperação relativamente na investigação deste caso. Senhor Secretário de Estado, Portugal aprova estas conclusões que referem, inclusivamente, como também referiu na sua intervenção, a questão da ação coordenada. Mas depois, quando é para depois ver como é que é esta ação coordenada, não acho com clareza, porque há, e fica aqui neste núcleo muito restrito, desta lista negra que referi anteriormente, dos países que não ordenaram expulsões de diplomatas na área de intelligence russos. E isto é muito importante sempre sublinhar a questão da natureza desses diplomatas, não são diplomatas tradicionais, portanto é dentro desta área e também para perguntar também sobre porque é que Portugal fica à margem dessa também ação coordenada que sai em seguimento do Conselho Europeu. Gostaria também de relembrar as declarações também do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, quando disse, quando sustentou a decisão que também foi apoiada por Portugal, portanto Portugal evidentemente apoiou a decisão de reduzir a missão diplomática da Rússia junto da NATO e ele disse, isso envia uma mensagem clara à Rússia, que há custos e consequências pelo seu padrão de comportamento perigoso e inaceitável. Ou seja, a expulsão de diplomatas conectados à atividade de intelligence não é somente solidariedade, não é só solidariedade com o nosso mais antigo aliado, o Reino Unido. Mas isto é um aspecto que nós não podemos omitir. Não podemos estar com o Reino Unido nos dias de sol e nos dias de chuva, abandonar e deixar a solidariedade pelo caminho. E isso é algo que não podemos aceitar. E quando falam a dizer que isto é uma matéria da total soberania de Portugal em não expulsar diplomatas ligados à intelligence em Portugal, nós não colocamos isso em xeque, a questão da soberania de Portugal, tal como não colocamos em xeque a soberania de França, de Alemanha, de todos os outros países que também tomaram esta decisão. Portanto, aqui não há soberania em causa ao acompanhar em solidariedade o Reino Unido. E então gostaria de saber também concretamente, foi ou não uma ação concertada discutida no Conselho Europeu ou à sua margem, onde Portugal decidiu não acompanhar? Nós já perdemos a primeira leva de solidariedade, esse barco já partiu relativamente à solidariedade com o Reino Unido e portanto, gostaria de saber o que é que concretamente foi falado também no Conselho Europeu de haver ação concertada neste âmbito onde Portugal tem optado por um certo cinzentismo e que isso também pode ter custos a longo prazo com os quais o PSD também está muito preocupado. Quais têm sido as reações também de outros Estados-membros a nível interministerial, bilateral, face a esta decisão de Portugal? Essa também é uma pergunta para a qual o PSD também gostaria de ter uma resposta. Mas como referia, esta matéria vai para além da solidariedade. É um reconhecimento que estas redes russas de agentes constituem um claro risco à segurança nos territórios. E então pergunto se o governo português não acompanha esse reconhecimento, se acha que isso não é um risco concreto para Portugal. Este vai para além da solidariedade também porque é um reconhecimento de um certo comportamento intolerável de desrespeito pelo direito internacional, tal como o conhecemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Portugal não acompanha esta leitura? Essa é uma pergunta que também colocamos. E uma questão básica aqui também, já termino, Sra. Presidente, e agradeço alguma tolerância aqui no tempo, para terminar. qual é que é a confiança que nós também depositamos nos nossos parceiros estratégicos, que já referi anteriormente, que ficaram aqui, ficamos aqui, de certa forma, isolados dos nossos parceiros estratégicos, nesta ausência de clara solidariedade com o Estado português. E é muito importante que não se criem indefinições por parte do Estado português e do Governo português nesta matéria. Temos ouvido muitas teorias sobre a razão pela qual Portugal optou pela não expulsão de diplomatas de intelligence russos, umas mais recambolescas do que outras, e por isso é que é tão importante haver clareza nesta matéria. Pergunto, qual é o interesse nacional que está a ser defendido para justificar a não expulsão de diplomatas de intelligence? Qual é o interesse nacional mais forte do que a nossa aliança histórica com o Reino Unido? Qual é que é o interesse nacional mais forte do que a integração europeia e o nosso envolvimento e pertença à NATO? E ficamos também preocupados depois também para ver quais são as consequências sobre medidas futuras adicionais que a Sra. Secretária de Estado referiu no futuro, e se Portugal tem sido muito cinzento hesitante nesta matéria agora, ficamos muito preocupados depois também com essas medidas adicionais futuras e com um claro comprometimento por parte de Portugal face às necessárias medidas adicionais futuras. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas considerações e pelas suas perguntas. Vamos lá, começando. Portugal deixou bastante claro, desde o início, que é preciso ter firmeza na condenação deste atentado. E fizemos-lo logo no próprio dia, fizemos um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros repudiando este atentado. Portanto, firmeza em relação à Rússia é claro. Segundo, solidariedade para com as vítimas e solidariedade para com o Reino Unido. Isso ficou claro em todas as nossas intervenções, quer a título multilateral, quer a título bilateral. Depois, apoio à decisão no quadro multilateral. Nós, quer na NATO, quer na União Europeia, respaldamos as decisões tomadas por estas duas organizações. Ou seja, a decisão na NATO é tomada por unanimidade, Portugal permitiu e deu o seu apoio incondicional para que os 7 diplomatas russos, que a NATO decidiu que expulsaria, que eles são observadores na organização, portanto, ou têm um embaixador, tal como existe um embaixador da União, um embaixador russo na União Europeia. E esse não foi expulso. Não foi expulso. Portanto, o que nós temos a fazer é apoiar as decisões no quadro multilateral. No quadro multilateral, nós estamos presentes, nós apoiamos todas as declarações, as conclusões do Conselho, as declarações e as tomadas de posição na NATO. Esse é claro da nossa parte. Nós, no quadro multilateral, acompanhamos quer a condenação, quer a expressão da nossa solidariedade e simpatia em relação ao Reino Unido por tudo o que aconteceu, quer todas as medidas adicionais que possam vir a ser tomadas. Estamos dispostos a olhar para elas com toda a abertura. A nível bilateral, foi deixado em aberto no Conselho Europeu. A única decisão que o Conselho Europeu tomou foi de chamar o embaixador da União Europeia em Moscovo a Bruxelas para consultas. Essa foi a única decisão que foi tomada. E foi deixado ao livre-arbítrio dos Estados-membros que ações poderiam fazer. Como eu já disse, alguns decidiram de imediato secundar o Reino Unido e dizer: nós vamos expulsar diplomatas russos que estão no nosso território. Uns expulsam um, outros expulsam dois, outros expulsam três, outros expulsam quatro. Outros decidiram que vão incluir nas listas de cidadãos que são persona não grata um maior número de cidadãos russos para que não possam entrar no seu território. E outros decidiram chamar os seus embaixadores para consultas, que é outra ação diplomática fortíssima e que tem o seu impacto. Portugal não está sozinho nesta decisão de chamar o embaixador, desde logo está ao lado da União Europeia, que fez o mesmo, tal e qual, e está ao lado do Luxemburgo, está ao lado de Malta, está ao lado da Bulgária, está ao lado da Eslováquia, que foram países que decidiram também tomar essa medida. E o último ponto, Nós nunca dissemos que não poderíamos tomar medidas adicionais. Isto é, as medidas diplomáticas têm normalmente uma escala. E o que nós podemos fazer, se isso vier a ser necessário, podemos, a nossa posição pode ser alterada. Como eu disse no início, a própria forma como as conclusões foram fazendo o seu percurso até serem aprovadas pelos chefes de Estado e de Governo na semana passada, mostram bem a natureza evolutiva deste processo. O que nós temos que fazer é agir também com prudência, defendendo também os nossos interesses e defendendo aquilo que é a nossa capacidade de ação. Nós aqui não temos sempre que andar, nós temos que decidir o que é melhor naquele momento. E não é necessário fazer aquilo que os outros fazem. Nós fazemos aquilo que achamos que é melhor e que outros também tomaram a mesma decisão. E depois há aqui uma coisa muito pragmática também, que tem a ver, porque há muitas teorias que eu tenho visto na imprensa, mas há uma coisa muito pragmática. Os países que têm embaixadas muito pequenas, no momento em que expulsam um ou dois diplomatas russos aqui, vir-se-ão, obviamente, envolvidos numa expulsão dos seus diplomatas em Moscovo. Nós temos 3 diplomatas em Moscovo. Se expulsamos diplomatas, ficamos sem ninguém lá. Como é que nós recebemos a informação que tanto necessitamos neste momento? Portanto, a Espanha, ou a França, ou a Itália, que são países que normalmente, com os quais temos muita identificação neste tipo de medidas, têm embaixadas que são o triplo ou o quádruplo da nossa. Portanto, também há aqui um aspecto pragmático que não foi referido. O facto de o embaixador ter sido chamado para consultas é, como disse o Sr. Presidente da República ontem, um sinal claro da nossa posição em relação a esta matéria. Não ficamos nem isolados, nem abandonamos o Reino Unido, nem ficamos fora do que quer que seja, nós estamos perfeitamente enquadrados em toda esta matéria e agora há aqui o último ponto que eu gostava de referir. Para que é que serve tudo isto? Nós temos que pensar onde é que nos leva tudo isto. Essa é outra dimensão que nós temos que ter, porque neste momento estamos a entrar numa espiral de expulsões e contra-expulsões, que são um sinal político, e que são um sinal político importante, e que nós respeitamos, e nós aceitamos que outros Estados-membros da União tenham feito. Agora, precisamos de saber onde é que tudo isto nos conduz, porque não podemos parar ou fechar a porta do diálogo com a Rússia, apesar, e a senhora deputada tem toda a razão, apesar do comportamento intolerável em relação a certas matérias que são muito claras. Nós temos visto também, portanto, que o outro aspecto tem a ver com as considerações e as conclusões que retiramos de tudo isto. Como a senhora deputada falou, e bem, temos que ver como alinhamos neste aumentar da nossa resiliência face a esses fatores. Portugal está muito consciente disso. Vamos ter que, em conjunto com a União Europeia e no quadro da União Europeia, prestar, como diz aqui, atenção a toda esta questão e às suas implicações. É isso que iremos fazer no quadro da União Europeia, é isso que iremos fazer nesta reunião de 16 de abril, é isso que os chefes de Estado e de Governo farão em junho, quando tomarem mais decisões sobre esta matéria. Isto é um processo evolutivo. E temos que ver. Quanto ao resto, falava-me há pouco da situação da Rússia. A Rússia ainda não deu qualquer informação, claro que eles alegam que também não foram confrontados com isso, quer dizer, ninguém os chamou para trabalhar sobre essa informação, mas o que é certo é que até agora não há informação russa. E esta ideia de que nós temos ou estamos, portanto, metidos dentro de uma lista negra, eu não posso de maneira nenhuma aceitar essa ideia, porque nós estamos a tomar as medidas que são efetivamente adequadas ao atual momento e, se for necessário, poderemos passar a alterar a nossa posição e ver como podemos estar no momento certo, com a posição certa, atendendo aos nossos internacionais e, como dizia ontem o Sr. Ministro, à vocação global da nossa política externa.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, dividiremos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dividirá a sua intervenção em duas, eu agora e depois a Sra. Deputada Margarida Marques. Irei começar por algumas notas e sublinhados breves em relação a temas, deixando depois o grosso do tempo para as questões mais políticas. Em primeiro lugar, gostava de notar a postura positiva e ativa do Governo português, a procurar ir além da agenda corrente da União Europeia, tomando iniciativas, fazendo ações comuns com as instituições, e creio que isso é positivo, deve ser aqui sublinhado. Gostaria também de ter mais informação em relação ao estado dos acordos comerciais, sobretudo com o Japão e com o Mercosul, que são, além do acordo com os Estados Unidos, verdadeiramente os dois grandes acordos comerciais em que a União Europeia poderá ter ganho de causa. Em relação às propostas da fiscalidade digital, gostaria de saber qual é que é o calendário, se há um calendário estabelecido, se é também até às eleições do Parlamento Europeu, se existe outra perspectiva de calendário. Em relação ao relatório sobre Portugal, a Sra. Deputada Margarida Marques irá certamente abordar o tema. Obviamente é positivo que a visão da União Europeia sobre nós seja nesta altura favorável. E passaria aos dois temas mais políticos que queria abordar aqui hoje, o tema da Rússia, mas também os temas de preocupação dentro de casa, relacionados com a Turquia e com os próprios Estados Unidos da América. Rússia. Eu gostaria de salientar aqui, às vezes estas questões da memória histórica passam um bocadinho à margem dos partidos e infelizmente parecem passar à margem do PSD. Mas eu gostaria de destacar aqui que este não é o primeiro problema, o primeiro incidente grave que a Europa ou que Estados-membros da União Europeia têm com a Rússia. Já houve outros, até talvez mais graves, seguramente mais graves, como foi o caso da Crimeia, como é o caso da agressão russa no Donbass, como é o caso das questões relacionadas com o ataque cibernético à Estónia, como foi o caso, enfim, esse mal esclarecido ainda do presidente polaco, do incidente com o presidente polaco que causou a sua morte. Tem havido vários incidentes com a Rússia, este não é o primeiro. E Portugal, a linha externa, da atuação externa de Portugal, tem sido sempre a mesma. Nunca, não se alterou agora em relação à Rússia. Ou seja, em 2013, depois das questões relacionadas com a Crimeia, ou depois de 2013, com as questões relacionadas com a Crimeia e com a Ucrânia, o governo português tomou uma atitude que é a atitude tradicional de Portugal em relação à Rússia, que é de procurar manter algumas pontes, sem pôr em causa a unidade interna na União Europeia, e estando sempre do lado, digamos, da sanção, da condenação, da tentativa de chamar a Rússia à razão. Portugal tem tido sempre também uma perspectiva menos agressiva em relação à Rússia que muitos outros Estados, designadamente os Estados do Norte e do Leste da Europa. Portanto, nós não estamos a sair daquilo que é a linha tradicional portuguesa em relação à Rússia. É claro que devemos manter atenção, devemos manter a possibilidade de tomar outras medidas. Nós não nos guiamos certamente pelo EU Observer, guiamos-nos pela política externa portuguesa, que é talvez um bocadinho mais antiga do que o EU Observer, e que tem conduzido a que Portugal tenha no mundo uma imagem de um país que tem uma política externa equilibrada, que consegue competir para lugares cimeiros ao nível da comunidade internacional e que tem uma perspectiva equilibrada dos assuntos externos. Portanto, aqui queria sublinhar a atitude que me parece equilibrada do governo português e que vem na linha das atitudes até de governos anteriores e que deveriam aqui ser também recordados. Depois, segunda questão, para passar a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques, e muito rapidamente, queria deixar também aqui uma nota, enfim, uma preocupação diferente daquela que temos de ter com a Rússia. Naturalmente, com a Rússia é uma preocupação muito mais intensa, mas também uma nota de preocupação com a circunstância de começarmos a ter alguns problemas sérios dentro da nossa aliança tradicional, designadamente dentro da NATO. As questões relacionadas com a Turquia são certamente graves, têm estado a sofrer uma escalada, portanto, não estão a atenuar-se, estão a sofrer uma escalada, e não creio que tenhamos, quer no âmbito da NATO, quer no âmbito da União Europeia, ainda uma resposta totalmente calibrada em relação a isso. Sublinhar aqui também que, do lado dos Estados Unidos, esse então ainda com mais surpresa, nos vêm notícias que são notícias contraditórias com tudo o que tem sido a evolução da política norte-americana no contexto da NATO e fora da NATO, e portanto estas questões relacionadas com o proteccionismo comercial são completamente incompreensíveis do nosso lado e queria aqui deixar esse sublinhado. Passaria a palavra, Sra. Presidente, se permitisse à deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria também agradecer à Sra. Secretária de Estado as informações que nos deu sobre o Conselho Europeu, para além daquilo que nos é possível ler pelos documentos que vão saindo do Conselho e que é, de facto, o interesse destas audições. Antes de passar aos pontos que gostaria de referir, permita-me uma observação cínica nesta audição, que tem a ver com a afirmação da Sra. Deputada Rubina Berardo sobre a falta de solidariedade de Portugal relativamente ao Reino Unido. A expressão é da Sra. Deputada, não é minha, queria apenas reagir à expressão, na medida em que eu gostaria de ver, ou gostarei de ver, qual se, na evolução da relação entre a União Europeia e a Turquia, com a evolução da situação interna da Turquia, gostarei de ver a solidariedade do Reino Unido com a União Europeia relativamente a medidas que possam vir a ser tomadas. O ponto semestre europeu. Sobre o semestre europeu, este Conselho é, teoricamente, o Conselho do Semestre Europeu. É o Conselho da Primavera, é o Conselho do Semestre Europeu. E o que eu gostaria de perguntar à Sra. Secretária de Estado é, relativamente, portanto, fechou-se, digamos, o primeiro semestre do Semestre Europeu 2018, e o que eu gostava de perguntar à Sra. Secretária de Estado é se Portugal se sente confortável com as prioridades definidas relativamente ao semestre europeu na preparação, quer no plano nacional de reformas, quer no plano de estabilidade e convergência. Tivemos boas notícias, ou melhor, formalizámos as boas notícias, porque já as tínhamos, mas pensando no futuro, gostaria de saber se as prioridades que agora foram decididas estão na linha com as prioridades portuguesas. Um segundo ponto tem a ver com o contrato arrangement no singular, ou o projeto piloto que Portugal apresentou. E a minha questão é a seguinte, é se acha que a forma como este projeto foi aceite por parte da Comissão Europeia nos dá algumas pistas relativamente à preparação do pós-2020, do Portugal, do PT pós-2020. Porque é uma estratégia que Portugal quis desenvolver desde há algum tempo esta parte, apresenta agora o primeiro projeto e, portanto, eu gostaria de saber se este projeto piloto terá cabimento num contexto do quadro financeiro plurianual pós-2020. Uma outra questão prende-se na mesma linha com as regiões ultraperiféricas. As regiões ultraperiféricas têm um estatuto especial e no quadro do debate sobre o pós-2020, as regiões ultraperiféricas, ou se quisermos os deputados eleitos pelas regiões ultraperiféricas portuguesas, já levantaram aqui na Assembleia qual vai ser o contexto no futuro quadro financeiro. E, portanto, eu gostaria que a Sra. Secretária de Estado, que referiu que este encontro tinha existido, se efetivamente há conclusões que nos possam dar alguma orientação no futuro quadro financeiro plurianual sobre as regiões ultraperiféricas. Finalmente, a agenda dos presidentes. Eu gostaria de perguntar à Sra. Secretária de Estado qual é a avaliação que faz desta agenda dos presidentes no quadro institucional europeu. Muito obrigada.
Obrigada. Tenho a palavra à Sra. Secretária de Estado para as respostas.
Muito obrigada. Vou tentar ir ponto por ponto. Muito obrigada pelas perguntas, Sr. Deputado Vitalino Canas, Sra. Deputada Margarida Marques. Começando pelo aspecto relativo ao comércio e à situação das negociações com o Japão e com o Mercosul. Com o Japão, as negociações do Acordo de Livre Comércio foram concluídas em dezembro. Portanto, os textos estão agora para revisão jurídica e esperamos que o Acordo de Livre Comércio possa entrar em vigor no início de 2019. Portanto, este acordo está fechado e portanto, será fundamental que ele entre em vigor rapidamente. Temos um interesse económico relevante nesta matéria. Portugal apoia que ele entre em vigor o quanto antes. Portanto, estará pronto no início de 2019. Em relação ao Mercosul, as negociações avançam, não tão rapidamente quanto gostaríamos, e o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de fazer uma referência particular ao Mercosul no contexto do Conselho Europeu. Sabemos a importância de que este acordo se reveste para Portugal. Há uma questão relativa agora às peças dos automóveis. Portanto, agora já passamos da agricultura, onde parece que as coisas estão estabilizadas, para as questões das peças automóveis, e aí há um problema ainda por resolver, mas o acordo está praticamente concluído, não é? Está praticamente encerrado, e todas as nossas preocupações estão basicamente também dirimidas. Vamos ver o que é que o pacote automóvel nos traz, se se consegue resolver. É complicado, continuam a haver rondas de negociação, esperemos que muito em breve possamos ter as famosas boas notícias pelas quais esperamos há tantos anos. Vamos ver. Quanto à questão da economia digital, da fiscalidade digital, este é um tema muito interessante e muito importante. É um grande desafio, porque se trata de... porque os atuais sistemas fiscais fazem depender o direito de um Estado a tributar da presença física da entidade no seu território, e como todos sabemos, não se trata aqui só da presença física da entidade no território, trata-se de taxar os serviços que são feitos no digital, portanto, numa dimensão que não é a dimensão física. O que é que se tem feito para acautelar esta situação? A OCDE e o G20 tentaram encontrar um consenso sobre a melhor forma de responder a estes desafios. Efetivamente, uma solução a nível global seria o ideal, porque este é um tema que afeta todos. Mas, como estes trabalhos a nível da OCDE e do G20 têm demorado muito, nós temos, a União Europeia entende que é tempo de começar a trabalhar internamente. E a Comissão apresentou então, no dia 21 de março, uma proposta para permitir tributar os lucros das multinacionais gerados através da economia digital. E aí temos uma proposta, que é uma reforma comum das regras da União Europeia em matéria de impostos sobre as sociedades no que respeita às atividades digitais, e outro sobre um imposto sobre determinadas receitas das atividades digitais. As propostas são complexas, vamos ter que olhar bem para elas. Os líderes voltarão a este tema agora numa reunião informal que se fará à margem da reunião de Sófia, dia 17 de maio. E, portanto, este é um tema que tem um percurso ainda longo que fazer, porque se trata de preservar a nossa capacidade de estar presentes no mercado digital, não descurando a nossa modernidade em relação a esta matéria, a nossa capacidade de intervir e de agir nessa matéria, não descurando os interesses das empresas europeias na área digital e, sobretudo, as startups e as pequenas e médias empresas. Portanto, temos aqui tema para longos debates ainda em relação a esta matéria que não está estabelecida. Deixando de fora ainda a possibilidade de ver o que é que se fará depois com este dinheiro quando ele vier a existir, porque isto pode reverter diretamente para os Estados-membros ou pode reverter para o orçamento da União, que é uma proposta que está em cima da mesa. Portanto, primeiro temos que ver o que se tributa e como se tributa, para depois se ver o que se faz com a recolha do dinheiro da tributação. Em relação aos outros pontos, eu agradeço as reflexões feitas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas em relação à Turquia e aos Estados Unidos. Efetivamente, a situação em que nos encontramos hoje é uma situação muito complexa. Temos uma guerra comercial com os Estados Unidos, temos a situação na Rússia, como é o conhecimento de todos, temos a Turquia numa situação também complicada, e temos a China num movimento em que acaba de receber também o presidente da Coreia do Norte, não é? Portanto, a situação internacional é bastante, bastante complexa, temos que atender e ver, e aí agradeço-lhe a sua intervenção, temos que ver estas coisas também em conjunto. Temos que ver tudo isto em conjunto e temos que ter, e volto a dizer outra vez, prudência em relação a estas matérias, não fechando as portas de diálogo. Doutora Margarida Marques, a senhora deputada, falou da questão do projeto piloto. Sobre o projeto piloto, eu gostaria de dizer que ele é muito interessante porque não é que seja um grande projeto, não é um projeto de grandes dimensões, é um piloto e por isso mesmo a ideia é que ele possa ser apresentado. Trata-se de executar uma reforma portuguesa, uma reforma nossa, uma reforma que tem sido difícil de implementar, apesar de todos os esforços financeiros que foram feitos ao longo de muitos anos para conseguir resolver a questão da nossa capacitação digital. É uma área que tem sido difícil de obter resultados. Portanto, a ideia é, esta é uma reforma fundamental para Portugal. Vamos implementá-la com fundos conjuntos da União Europeia e de Portugal, no quadro daquilo que poderá vir a ser um mecanismo que se está a prever para pós-2020, que é um mecanismo dentro da zona euro para apoio às reformas estruturais dos Estados-membros. Portanto, para nós, este piloto dá consistência pragmática àquilo que temos vindo a dizer ao longo de todos estes anos, em que temos falado desta necessidade de ter uma área de componente de fiscal, uma componente orçamental dentro da zona euro. Em relação às RUPs, foi muito interessante também a conversa com os três presidentes e todos os representantes das RUPs, porque ela acabou por sublinhar o caráter específico destas regiões, não só em relação aos seus programas próprios, mas também ao apoio que necessitam no quadro das políticas de coesão, das políticas de investigação e desenvolvimento, nas políticas agrícolas, portanto, sublinhando a sua especificidade e valorizando aquilo que elas são, não pondo as RUPs como um problema, porque estão muito longe, porque faltam isto, precisam daquilo, mas trazendo para o discurso aquilo que elas nos trazem. 85% da biodiversidade da Europa está nestas nove regiões, que são regiões de turismo, que são regiões importantes de desenvolvimento, que são regiões como os Açores e a Madeira, onde projetos na área da investigação, quer do espaço, quer dos fundos marinhos, estão a ser concebidas.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Depois de auscultados os grupos parlamentares aqui presentes sobre a possibilidade do Sr. Deputado do PCP, Miguel Tiago, fazer a intervenção, ou melhor, fazer a primeira ronda de perguntas nesta sequência, não foi objetada essa possibilidade, por isso vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para as perguntas à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer aos grupos parlamentares que anuíram com esta solicitação da parte do PCP. Prende-se com as presenças que, ao mesmo tempo, nos são requeridas em outros espaços de trabalho parlamentar e pedimos desculpa por isso. Sabemos que não é o grupo parlamentar do PCP o único a ter esse problema, mas agradecemos a compreensão. E, ao mesmo tempo, agradeço a exposição inicial da Sra. Secretária de Estado sobre as conclusões do Conselho Europeu e registamos o conjunto de destaques que a Sra. Secretária de Estado coloca, não podendo ainda assim deixar de começar da nossa parte por, enfim, dar nota de que, da parte do PCP, a avaliação que vamos fazendo, já tivemos a oportunidade de várias vezes a expressar nesta comissão, é a de que continuamos a ignorar as questões fundamentais e estruturais da União Europeia e a protagonizar uma fuga para a frente tentando aplicar a receita que tem falhado até aqui de forma cada vez mais intensa. Portanto, ao invés de olharmos para o que está a falhar na União Europeia e de emendar os aspectos mais estruturais, aquilo que se tem vindo a fazer é precisamente o oposto. Portanto, onde se detecta uma falha, intensifica-se a origem do problema, intensificam-se as medidas que geraram o problema, como numa esperança cega de que mais integração, mais capitalismo, mais exploração resolvam os problemas que a integração, o capitalismo e a exploração criaram por si próprios. De qualquer das formas, sendo esse o contexto ideológico em que colocamos as questões, não deixamos de registar algumas das que a senhora secretária de Estado aqui nos traz, e apesar desse contexto, gostava de lhe colocar algumas questões concretas e de dedicar apenas uma parte da minha intervenção às questões políticas, diplomáticas, enfim, que também são da maior importância e que não se devendo ao Conselho, não se devendo à reunião do Conselho, são certamente paralelas e mereceram a atenção do Conselho. Mas antes disso, senhora Assessora de Estado colocou algumas questões, nomeadamente sobre a fiscalidade digital e o copyright, o direito de autor, a necessidade de... Nós sabemos que está em trabalho no âmbito da União Europeia um conjunto de medidas, nomeadamente para a salvaguarda de direitos de autor no âmbito da internet, no âmbito das telecomunicações, e muitas dimensões desses trabalhos são preocupantes. Por um lado, é evidente que é preciso taxar os gigantes digitais e que não podem deixar de ser taxados justa e eficazmente sob o pretexto de salvar as startups e as pequenas e médias empresas. Há mais do que formas de garantir e de assegurar a justeza nessa fiscalidade e, portanto, não vamos poupar o YouTube e a Google porque vamos usar uma empresa de um escritório de portugueses que abriram uma startup na área digital. Portanto, não vamos justificar os benefícios de uns com os problemas dos outros. Mas o que também é preocupante... e tanto quanto sabemos até está mais avançado do que as questões da fiscalidade, é a ideia de aplicar filtros de censura prévia à entrada de conteúdos que podem estar protegidos, que estão protegidos por direitos de autor, ou enfim, os filtros sendo informáticos e baseados em algoritmos podem ter alguma margem de erro e aplicar-se a outros conteúdos, mas no essencial a conteúdos protegidos por direito de autor, antes de serem libertados em qualquer plataforma de internet. E isso preocupa-nos porque, inclusivamente, Portugal foi um dos líderes da proposta apresentada. E gostávamos de saber como é que está esse debate e se está afastada de toda a possibilidade da aplicação de filtros prévios por conteúdos no âmbito da libertação de conteúdos digitais na internet. Senhora Secretária de Estado, disse bem, enfim, disse bem, mas na nossa opinião, Portugal, o Governo da República Portuguesa, dilo mal, que há um grande empenho por parte da República na constituição de um orçamento para a zona euro. Essa é uma das dimensões mais preocupantes do atual rumo da União, porque reflete uma tendência cada vez maior para a captação da soberania dos países, neste caso da soberania orçamental. E bem sabemos que para já o que se coloca é um orçamento apenas para gerir os fundos comuns, mas também sabemos que esta a União Europeia vai apresentando de forma gradual as suas medidas e, portanto, a intenção será depois, a pouco e pouco, ir comendo mais e mais parcelas da soberania. Aliás, foi sempre assim, começou por ser apenas um espaço europeu, uma comunidade económica e, entretanto, a integração política cavalga sobre essa integração económica e, hoje em dia, na prática, já se fala praticamente da integração também política, como um elemento natural da União. Aliás, é hoje um elemento natural da União. Sobre o orçamento, a senhora Secretária de Estado, o que gostávamos que levasse da parte do PCP é esta ideia de que um orçamento para a zona euro representa abdicar de mais uma parcela da soberania, entregar mais capacidade de decisão a um processo que será necessariamente cada vez mais próximo do federativo, e ao mesmo tempo, enfim, confiar numa política da União que tem sido em tudo prejudicial para o nosso país e que nada indica que uma gestão de um orçamento para a zona euro, ainda que em parcelas muito definidas inicialmente e muito restritas, possa beneficiar Portugal de forma alguma. E, portanto, aquela declaração do Primeiro-Ministro da República Portuguesa, do Governo da República Portuguesa, e agora, enfim, aqui corroborada, evidentemente, de que estamos inteiramente disponíveis, até se for preciso, para pagar mais, para ter um orçamento comunitário, não recebe nenhum respaldo da parte do PCP, bem pelo contrário, toda a crítica e combate. Para terminar, Sra. Secretária de Estado, da parte do PCP e sobre as questões colocadas em torno do relacionamento da União Europeia e de Portugal com a Federação Russa, em primeiro lugar, da parte do PCP, gostávamos de valorizar o posicionamento de diplomático e político do país, no sentido do desanuviamento das tensões e da manutenção do bom relacionamento entre os países. Nós, tanto quanto percebemos e tanto quanto nos é dado a conhecer e até pelos elementos que temos enquanto deputados da Assembleia da República, não há nenhum indício nem nenhuma prova que, além de um suposto motivo, que aponte no sentido de ter havido uma intervenção da Federação Russa nos ataques. De qualquer das formas, independentemente disso, não, declarações, a Sra. Deputada Rubina Berardo toma por provas declarações de responsáveis políticos. Nós tomamos por provas aquilo que nos for apresentado como prova, e se for, evidentemente, que isso terá a sua ponderação. Mas independentemente disso, a palavra ou as acusações de um determinado responsável de governo, sem sustento algum, para nós não constituem prova. Mas, independentemente dessa matéria, o posicionamento e as preocupações de Portugal devem estar orientadas, no nosso entendimento, e, Sra. Presidente, termino, no entendimento do PCP, devem estar orientadas sempre para o desanuviamento da tensão e para assegurar as boas relações entre os povos. É evidente que isso não significa brandura, nem significa complacência com qualquer questão que coloque em causa princípios da República Portuguesa, mas significa ter o bom senso de, por um lado, ponderar aquilo que nos é dado a conhecer, tendo em conta as provas que são apresentadas, que até agora, pelo menos junto do Parlamento Português, são zero, a não ser declarações de intenções, e ponderar o interesse nacional e a necessidade de manter as boas relações. Mas mais do que isso, Sr. Presidente, termino mesmo, mais do que isso, é também Portugal ser visto como um país que está disponível para garantir o desanuviamento das tensões também no plano internacional e no plano da União Europeia. Ou seja, contribuirmos através do nosso posicionamento diplomático e político nas relações internacionais e bilaterais, contribuirmos para não apenas um bom relacionamento entre Portugal e os países em causa, no caso a Federação Russa, mas também entre os restantes países da União Europeia e a Federação Russa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada. Manuel Tiago é outro. Foi um bom lapso. Agradeço as suas considerações. Eu não vou pronunciar-me sobre as questões macro que identificou. Entendo que é a visão que o Partido Comunista tem sobre estas questões. Do nosso lado, entendemos que estamos a fazer o nosso melhor para defender os interesses nacionais, quando estamos a trabalhar para que o orçamento da União Europeia, pois, nos traga, seja um orçamento bom para a União no seu conjunto, isso também é importante, mas que também para Portugal nos traga benefícios óbvios, quer das políticas de coesão, quer da política agrícola comum, quer da nossa capacidade de intervenção e de poder chegar aos fundos que nos permitem fazer investigação e desenvolvimento de projetos na área da ciência, e portanto estamos a trabalhar nessa área, em todas essas áreas, e incluindo na área de conseguirmos criar, ou que vai fazendo o seu caminho, de termos uma capacidade orçamental dentro da zona euro que nos permita fazer face a situações de crise no futuro. As crises estão aí, à porta, espreitam, e portanto nós temos que estar apetrechados quando elas chegarem com esses instrumentos, para evitar ficar em situação similar àquela em que nos encontramos há muito bem pouco tempo. Quanto à questão que colocou da fiscalidade digital, tem toda a razão. Portanto, o que eu digo é que nós estamos a ver as maneiras de poder fazer, de taxar os grandes gigantes digitais, as multinacionais digitais, e ao mesmo tempo preservar as empresas digitais, sejam as pequenas e médias empresas, sejam as startups, sejam as próprias nacionais, que não deveriam estar abrangidas por esta solução. Claro que isto não é fácil, não é fácil fazer esta distinção, mas temos que a fazer, e para preservar o nosso interesse. Precisamos de ter, por isso, provavelmente, medidas transitórias, medidas de curto prazo e depois medidas de mais largo prazo que permitam que haja aqui um acordo internacional sobre esta matéria, porque senão nós estamos a fazer taxações de empresas que estão em território europeu, que depois se deslocalizam para outro espaço e perdemos todos. Isso não, também não é isso que queremos que aconteça. Em relação ao que chama de deriva federalista da União Europeia, eu acho que ela nunca foi tão pouca. A deriva federalista está, eu acho que há movimentos populistas de extrema-direita que estão realmente totalmente do outro lado, empurrando que isto alguma vez venha a acontecer. E, portanto, eu acho que neste momento não temos, não corremos o perigo de derivas federalistas para a União Europeia. Quanto à Rússia, entendo o que me diz sobre a necessidade de manter ponderar o interesse nacional, é o que estamos a fazer, que o país tem que ser visto como disponível para o desanuviamento. Eu acho que nós temos, sobretudo, que manter essa visão global da política externa portuguesa e, sobretudo, também o que dizia há pouco o Sr. Deputado Vitalino Canas, de que esta é a nossa linha tradicional. Sempre temos tido esta ideia de manter uma porta aberta ao diálogo e temos que ser firmes e ao mesmo tempo pragmáticos. Por um lado, eu há bocadinho disse a questão da nossa embaixada ser uma embaixada relativamente pequena e ser comparada com outras embaixadas. Não há dúvida que assim é, mas não é isso que nos move. O interesse nacional sobrepõe-se a isso. Essa é apenas uma questão pragmática que não podemos deixar de ter em conta. Quanto à questão dos direitos de autor e do pacote dos vários pacotes que estão em debate sobre as questões dos dados, da privacidade dos dados, as questões do e-copyright, tudo esse pacote está em grande evolução e em grande debate. Não há ainda conclusões sobre essa matéria, não foi discutido aqui no Conselho Europeu e assumimos que tem sido a nossa posição de proteger os autores dos conteúdos digitais. Essa tem sido sempre a nossa posição. E queremos que tudo seja feito com transparência, mas também precisamos de evitar e precisamos de lutar contra as fake news e outro tipo de ações que estão aí bem presentes nos nossos dia-a-dia, no nosso dia-a-dia político, que vemos como isso afeta os Estados. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa e ter já a indicar que se ultrapassar muito o meu tempo, que seja descontado depois da segunda ronda, Sra. Presidente. E se calhar inicialmente colocar aqui três questões. Sobre a questão do Orçamento Europeu e todo o debate que está em torno do semestre europeu, das novas prioridades para o Portugal 2030, formas de financiamento do próximo Orçamento Europeu, sabemos também que no dia 22 de março o Sr. Primeiro-Ministro apresentou um projeto piloto, conjuntamente com o Presidente Juncker, em que volta também à questão da existência de uma tipificação de contratos, em que já tivemos a oportunidade no debate em plenário com o Sr. Primeiro-Ministro indicar que, de facto, esta ideia de existência de contratos a longo prazo para o prosseguimento de determinadas reformas parece-nos que é prejudicial na medida em que não deixa espaço, do ponto de vista democrático, nos próprios Estados-membros, de haver tomadas de decisão que sejam diferentes consoante o ciclo político. E, portanto, isso preocupa-nos que este tipo de proposta continue em cima da mesa, porque, de facto, ela não ajuda a uma das grandes críticas que se tem feito ao projeto europeu, que é ele estar afastado dos cidadãos, que é ele ter um déficit democrático bastante grande, mas voltamos novamente a falar e a ter em cima da mesa propostas que vão exatamente contra essa mesma crítica que se faz. E, portanto, aqui tentar perceber se este tipo de propostas são as únicas que estão em cima da mesa, que outro tipo de propostas é que poderão estar em cima da mesa. Depois colocar dois pontos, um que está presente nas conclusões do Conselho e que foi discutido, e outro que não foi de todo discutido e não tem sido de todo discutido. E para me referir à questão da Rússia, até porque a posição do Bloco de Esquerda foi aqui visada, a verdade é que estamos num momento em que a diplomacia tem que ter e tem que tomar decisões com pinças, porque não só por parte dos Estados Unidos da América, mas também por parte da Rússia, sabemos que está a haver uma escalada de posições e o bom senso e haver alguma serenidade na maneira como se tomam estas decisões nunca é demais. E também lembramos que já agora, e sobre listas negras, há 15 anos, quando Portugal esteve ao lado de uma tomada de decisão onde supostamente havia provas inequívocas para um ataque a um país, ficámos muito mal nessa fotografia e, portanto, se calhar convinha não nos juntarmos sempre a correr para este tipo de fotografias e para este tipo de decisões conjuntas, porque há 15 anos correu muito mal e não foi só a Portugal, foi especialmente ao povo que foi atacado. Estou a falar do Iraque, toda a gente se lembra, quando afinal as tais provas inequívocas não existiam e até hoje se sabe que elas não existiam. E, portanto, aqui convém e reiteramos a nossa posição de facto é preciso ter serenidade e é preciso ter cautela na tomada, neste tipo de tomadas de decisão. E sobre esta questão, a Sra. Secretária de Estado falou sobre a existência da unidade de posições do Conselho relativamente a terceiros. Sabemos que é sempre mais fácil, digamos assim, obter algum nível de consenso quando falamos de terceiros. Ainda assim, também referindo à questão da Turquia, fala e as conclusões são claras sobre isso. No entanto, temos que voltar a esse ponto. A União Europeia, por mais crítico, continua a ter os mesmos acordos que tinha com a Turquia e, portanto, na prática não há nenhum sinal que tenha uma consequência efetiva sobre aquilo que a Turquia faz ou não faz, ou sobre os ataques que faz ou não faz, inclusivamente neste momento a países europeus, nomeadamente a detenção de soldados gregos e também os ataques que está a fazer à região do Chipre. E isso é, apesar de ser referido, as relações mantêm-se exatamente iguais, não há aí nenhuma diferença, portanto, acaba por ser apenas escrito. No entanto, eu poderia dizer, e gostávamos aqui de colocar, que esta unidade de posições também se mantém para questões internas, mas exatamente ao contrário, que é a unanimidade de não ter qualquer posição sobre uma determinada matéria, e falo, obviamente, como não poderia deixar de fazer, sobre a questão da Catalunha e o que se está a passar em território vizinho. Nós, neste momento, temos 13 presos políticos em que as últimas prisões foram decretadas no dia 23 de março, portanto, no último dia do Conselho Europeu. O Conselho Europeu deveria, nesse momento, ter tido uma tomada de posição, até porque no próprio dia a ONU também veio, o Conselho de Direitos Humanos da ONU veio proclamar também uma decisão sobre dos presos políticos especificamente, Jordi Sánchez, que está detido ainda desde antes do referendo de 1 de outubro, sobre o não cumprimento de direitos políticos básicos daquele cidadão. Aquilo que gostaríamos daqui colocar é que já desde há demasiados meses que o Estado espanhol tem denotado uma deriva mais autoritária do que aquilo que se estaria à espera numa situação destas, até porque historicamente o movimento independentista em outras regiões do Estado espanhol, até mais violentas, tiveram uma oportunidade de diálogo com o Governo Central, e neste momento temos um movimento pacífico que, e ainda hoje, basta ver as notícias todos os dias de manhã e perceber aquilo que estão a ser os ataques dos Mossos de Esquadra relativamente a manifestações pacíficas, e neste momento a Europa tem que ter uma palavra a dizer, porque já não basta dizer que é um assunto interno do Estado espanhol, porque já não é, temos neste momento a Alemanha também a ter que se pronunciar, os juízes alemães a terem que se pronunciar sobre o mandato de captura europeu, temos também a Escócia, temos também exilados na Suíça, temos ainda mais alguns na Bélgica, e portanto já não é um assunto interno de Espanha. E aquilo que eu gostaria de colocar à consideração e perceber qual é que é, afinal, a posição também do Governo português relativamente a este assunto. Porque nós consideramos que já não é apenas o facto da própria Constituição portuguesa ter indicado que respeita o direito à autodeterminação dos povos, já não é essa a questão que aqui estamos a colocar. A questão que aqui estamos a colocar é que temos um país da União Europeia que neste momento não respeita direitos cívicos, direitos políticos, direitos humanos de uma determinada parte dos seus cidadãos, ou daquilo que o Estado espanhol ainda reconhece como seus cidadãos. Sabemos que recentemente, relativamente à Polónia, houve uma tomada de posição sobre a degradação do Estado de Direito na Polónia, mas sobre este caso ninguém diz uma única palavra. Tivemos uma ação concertada entre serviços secretos da Alemanha e serviços secretos espanhóis para a detenção de um cidadão que por acaso foi eleito numas eleições que estavam conforme aquilo que o Estado espanhol tinha pedido a 21 de dezembro de 2017, e portanto aqui também não há qualquer dúvida de que as pessoas que estão neste momento presas foram eleitas democraticamente, e basta pensar se, apenas fazer o exercício simples de pensar se isso acontecesse em qualquer outro país que não fosse da União Europeia, qual é que teria sido até agora a posição da União Europeia? Ou até se tivesse sido sobre qualquer outro país, ou um país de dimensão mais pequena, por exemplo, Portugal, Grécia, Chipre, se calhar também teria havido já alguma posição. Mas como é o Estado espanhol, não há nenhuma posição. E eu compreendo, e até consigo compreender que há uma dificuldade de relação diplomática e abriria um precedente muito grave sobre as relações entre Estados-membros. Mas a verdade é que esse precedente muito grave já foi aberto há muitos meses, porque aquilo que se está a passar com maior incidência nestes últimos dias e que se passou durante a semana do referendo não é apenas dessa altura. E falando, e no caso estamos a falar de presos que são pessoas que foram democraticamente eleitas, mas aquilo que se está a verificar é uma deriva de prisões também por delitos de opinião noutras áreas geográficas do Estado espanhol, mas também de artistas, por exemplo, em Madrid, quando quiseram fazer uma exposição que se referia à independência da Catalunha e a movimentos independentistas. Portanto, não estamos só a falar de políticos, de pessoas que foram democraticamente plenamente eleita, estamos a falar de muito mais do que isso. E não há uma única palavra de nenhum Estado-membro, de nenhuma organização europeia, sobre aquilo que se está a passar. E para nós consideramos que isto é absolutamente inaceitável. E tem que haver, e iremos fazer com que, batalhar porque exista uma tomada de posição. Quinta-feira apresentamos, amanhã iremos mesmo apresentar um voto relativamente a esta questão para ser votado no Parlamento da Assembleia da República. Queríamos também, por parte do Governo, que existisse alguma tomada de posição sobre esta matéria, porque estamos a falar de direitos políticos que estão a ser vedados a cidadãos europeus, que não são vedados a outros cidadãos europeus, independentemente daquilo que possamos falar sobre a questão da independência ou não. Como disse, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que temos um suposto Estado democrático aqui ao lado que não está a cumprir os mínimos de democracia e de respeito por direitos humanos relativamente a uma parte da sua, daquilo que ainda considera a sua população. E, portanto, deixar aqui esta nota para a primeira ronda.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Em relação a esta última matéria, compreendo e respeito a sua posição, mas realmente, número um, isto não foi objeto de nenhum debate nem de nenhuma conclusão do Conselho Europeu, o assunto não foi sequer referido continuamos neste momento com a nossa posição, óbvia de que esta é uma questão interna do Estado espanhol, uma questão de difícil resolução, sem dúvida, mas sobre a qual não gostaria de me pronunciar em maior profundidade neste fórum. A Europa, como disse até agora, também não se pronunciou, ou pronunciou-se nestes termos. Quanto às outras questões que levantou em relação ao ataque de Salisbury, como diz o próprio texto das conclusões, é altamente provável, portanto, que a Federação Russa seja responsável. Não há qualquer alternativa plausível, mas a expressão é altamente provável. Portanto, não há aqui, efetivamente, 100% de certeza, nem o próprio Reino Unido. Mas nós aceitamos as provas que foram feitas sobre esta matéria e seguimos aquilo que as investigações que estão a decorrer no Reino Unido nos apresentam e imagino que novos dados poderão vir a lume sobre esta matéria e ela não termina aqui. Portanto, esta é uma temática que, como eu disse no início, seguramente terá continuidade. Em relação à questão da Turquia, a questão da Turquia, portanto, foi referida em relação, estão aqui as conclusões que mostram preocupação do lado europeu em relação a estas, ao comportamento turco perante a Grécia e perante Chipre. Como disse bem, há dois soldados gregos que estão presos em território turco, o que não faz sentido entre dois aliados que são aliados da NATO, e, portanto, é uma prática que não, que é uma prática que merece o nosso repúdio e a nossa preocupação. Entretanto, na cimeira de Varna, foi possível, quer ao presidente Tusk, quer ao presidente Juncker, falarem com o presidente Erdogan e explicarem e exporem todas estas nossas preocupações. Agora, também é óbvio que temos na Turquia um país com o qual temos que manter relações que são importantes e que são importantes nestas áreas da segurança e defesa, aliados que somos na NATO, que são importantes na questão das migrações. A Turquia tem feito um esforço absolutamente extraordinário para ter no seu território 3 milhões de cidadãos sírios, refugiados, e é nesse sentido que a União Europeia tem estado a ajudar e tem mantido o seu acordo. Não é uma situação fácil, também nos preocupa o envolvimento da Turquia na Síria, vamos ver como é que esse outro grande problema que temos perante a comunidade internacional, que é a resolução do problema sírio, como é que vai evoluir. Vai haver também uma reunião importante sobre a Síria em breve em Bruxelas. Quanto aos outros aspectos que me referiu em relação ao semestre europeu, creio que também foi uma das questões que referiu. Em relação ao semestre europeu, nós estamos, e aproveito aqui, se me permite também para responder à senhora deputada Margarida Marques, não tive a oportunidade de o fazer há pouco. O relatório em relação a Portugal, pois salienta como fatores positivos a descida do desemprego, cuja taxa se encontra a níveis anteriores à crise, o ritmo de desalavancagem do setor privado, a redução gradual do peso da dívida no PIB, mas também alerta para alguns aspectos e alerta para a continuação dos elevados estoques dos créditos não produtivos, os non-performing loans, alerta ainda para os níveis de dívida pública e de dívida externa elevadas e para a manutenção dos baixos níveis de produtividade. Ou seja, há aqui um registro de vulnerabilidades significativas que exigem uma atenção particular do Estado e assim o continuaremos a fazer. Mas realmente as questões mais importantes é que tudo aponta, como dizia o comissário Moscovici, la tendance est incontestablement positive. Portanto, há uma tendência positiva que vemos na evolução da nossa economia. E cito, foi ele que disse. Portanto, vamos nesta linha, esperamos que as circunstâncias possam efetivamente melhorar. Quanto à questão do projeto piloto, efetivamente ele fala em contratualização de objetivos e fala em contratualização de objetivos para alcançar reformas que se têm vindo a demonstrar de difícil execução, apesar de todos os esforços realizados. Estas reformas, que são reformas estruturais e que estão previstas no nosso Plano Nacional de Reformas, que são reformas que o Governo quer levar a cabo, são reformas profundas e que nós precisamos de fundos para poder concretizá-las. Temos usado para isto os fundos estruturais. Os fundos de coesão têm servido exatamente para apoiar o Estado na execução destas reformas. Mas se tivermos uma capacidade de investimento ao lado destes fundos, pois provavelmente podemos agir de maneira mais concertada e de maneira mais efetiva. E é essa capacidade que nós temos estado a lutar por ela, uma capacidade orçamental da zona euro, que tenha também uma capacidade de investimento. No próximo quadro financeiro plurianual, a Comissão, na sua proposta, aparece com esta proposta de ter um programa ou um projeto de apoio às reformas estruturais. E é neste sentido que nós, com a qual nós estamos, concordamos e achamos que ela deve ter esta capacidade de investimento que nos permita ajudar a resolver algumas das reformas estruturais que estão de difícil execução e que queremos levar em frente. Portanto, esta é, digamos, a nossa posição sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentando todos de igual forma. Sra. Secretária de Estado, antes de mais, muito obrigado pelas explicações que já aqui deu hoje, mas eu confesso que não estou totalmente satisfeito e, por isso mesmo, numa posição de grande exigência, em nome do CDS, gostava de começar exatamente pela questão do atentado de Salisbury, do incidente de Salisbury. Nós estamos a falar de uma violação absolutamente inadmissível do direito internacional. Nós estamos a falar de uma prática que é condenável por a todos os títulos. Estamos a falar da utilização de produtos neurotóxicos contra civis, o que, e bem, levou a que nas próprias conclusões do Conselho Europeu houvesse uma tomada de posição, que é uma tomada de posição bastante forte. O CDS já se associou a essa mesma tomada de posição por parte do Conselho Europeu, ao mesmo tempo que, como é óbvio, manifestámos a nossa total solidariedade quer às autoridades britânicas, quer, acima de tudo, às vítimas e às suas famílias. Nós sabemos que esta matéria é uma matéria da soberania dos Estados, não é uma matéria de política europeia, mas certamente que é muito importante articular posições ao nível europeu. E sabemos que há um princípio para nós muito relevante nas matérias das relações bilaterais dos Estados, que é o princípio da não ingerência. Não ingerência em assuntos de Estados terceiros, mas também não permitir que Estados terceiros tenham ingerências em assuntos que são assuntos nossos ou assuntos de países que são países aliados. E por isso mesmo, quando o Governo tem uma posição de prudência nestas matérias, o CDS acompanha. Quando o Governo tem uma posição de fragilidade nestas matérias, o Governo nessa matéria já não, o CDS nessa matéria já não acompanha o Governo. Exatamente por isso mesmo que o CDS exige explicações ao Governo sobre o que se sucedeu, mas também sobre o que é que vai acontecer daqui para a frente. E eu gostava, Sra. Secretária de Estado, de lhe fazer uma pergunta muito focada. Certamente que foram apresentadas no Conselho Europeu provas sobre este ataque. A Sra. Secretária de Estado já falou agora sobre esta matéria, excluindo que este ataque possa ter vindo de outra entidade que não seja a Federação Russa, mas gostava de perceber, efetivamente, que tipo de provas e quão concludentes são mesmo essas provas. É muito importante que o Governo não se agarre a esse argumento para não tomar uma posição. Depois, uma segunda pergunta, Sr. Secretário de Estado, prende-se com o seguinte. O Secretário-Geral da NATO teve uma declaração que foi uma declaração forte também. Ele diz que este comportamento do Estado russo, e eu passo a citar, é um comportamento perigoso e inaceitável. Gostava de saber se o Governo português acompanha o Secretário-Geral da NATO nestas conclusões. Terceira questão, Senhora Secretária de Estado. O Governo português chamou o embaixador em Portugal, o embaixador português, o embaixador que estava em Moscovo, a Portugal. Esta posição, uma posição, o Sr. Presidente da República disse hoje mesmo, é uma posição forte. Não o questiono. Mas o Sr. Secretário de Estado disse-nos hoje mais alguma coisa sobre esta matéria. Disse-nos que este processo é um processo evolutivo. E por isso mesmo eu pergunto-lhe o que é que é necessário acontecer para que o Estado português tome uma posição para além desta. E uma posição para além desta pode ser, por exemplo, chamar o embaixador que está neste momento colocado em Lisboa, o embaixador russo colocado em Lisboa, para lhe pedir explicações, tal como já aconteceu noutros processos no passado com outros embaixadores. Pergunto-lhe o que é preciso que aconteça, que evolução é que o processo tem de ter para que o Governo português também tome mais medidas. Pergunto-lhe também, na questão das provas, se o Governo valoriza ou está à espera também do relatório da missão de investigação dos peritos da organização da proibição sobre a proibição das armas químicas, que estão também a fazer uma análise, uma avaliação sobre esta matéria. Depois, Sr. Secretário de Estado, permitam-me que passe aqui também para outros temas, usando daquela prerrogativa que a Sra. Presidente nos concedeu de juntar aqui tempos. Quanto ao mercado único, foi uma das matérias que foi muito falada também no próprio Conselho, e quanto ao mercado único, eu gostava de lhe colocar uma pergunta que para os interesses portugueses é absolutamente vital, que é a pergunta sobre o mercado interno energético e a ligação, a transposição da barreira dos Alpes, que continua, no caso português, a ser uma enorme dificuldade para a nossa economia, para as famílias portuguesas, e até do ponto de vista europeu, seria algo que era muito importante para libertar também a Europa de praticamente só ter uma fonte de abastecimento mais a leste, que ainda por cima é uma fonte de abastecimento que está dependente de vizinhos, com os quais muitas vezes temos relações difíceis. Nós, na política exterior, podemos escolher os amigos, não podemos escolher os vizinhos e sabemos que temos essa dificuldade. E por isso mesmo eu gostava de saber qual é que é a posição que o Governo português defendeu no Conselho Europeu relativamente a esta matéria, se pode ou não pode assegurar que esta Comissão, que termina o seu mandato no próximo ano, vai conseguir o cumprimento desta meta que estava definida para 2020, que era 10% das interligações no conjunto da União Europeia, e também, sabendo que foi anunciada uma cimeira tripartida, depois da última que teve lugar em 2015, já foi há algum tempo, para o primeiro semestre de 2018, quando é que essa cimeira se vai mesmo realizar e que expectativa é que o Governo tem no plano das interligações elétricas sobre esta mesma matéria. Por último, também, lembrar-lhe que há aproximadamente um ano eu perguntei ao Sr. Ministro sobre as conclusões do Grupo de Alto Nível de Interrelações Energéticas que cabe à Comissão Europeia convocar. Gostava de saber que pressão é que o Governo português tem feito junto à Comissão Europeia para essa mesma reunião. Depois, passando para a matéria do semestre europeu. O Sr. Secretário de Estado disse aqui uma coisa que eu acho muito relevante. O Sr. Secretário de Estado disse que Portugal está muito empenhado num processo de reformas estruturais. Não posso deixar de registar que a Sra. Secretária de Estado faz parte de um governo cujo Primeiro-Ministro diz que se arrepia com o termo reformas estruturais. Percebo que a senhora Secretária de Estado não tem esta hipersensibilidade do nosso Primeiro-Ministro. O nosso Primeiro-Ministro é muito sensível a algumas palavras e, portanto, é, pelos vistos, uma pessoa muito dada a arrepios. A Sra. Secretária de Estado é mais dura, é mais forte nessa matéria que o Sr. Primeiro-Ministro. Acho bem, não deixo de registar, mas pergunto-lhe muito concretamente uma matéria, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado fala de uma possibilidade da chamada cláusula das reformas estruturais, da possibilidade de se poder negociar com Bruxelas as reformas estruturais, que muitas vezes até podem ter impactos no déficit, podem ter impactos nas contas públicas, e pergunto-lhe que reforma estrutural é que o Governo quer negociar com Bruxelas, nomeadamente sabendo nós que essa cláusula é uma cláusula muito precisa. São reformas que no futuro têm de ter ligações efetivas ao crescimento económico, à produtividade do próprio país e que por isso mesmo podem isentar, do ponto de vista das contas públicas, até uma percentagem do déficit. Também, nessa matéria, Sr. Secretário de Estado, e às conclusões, às recomendações aos países no âmbito do semestre europeu, não posso deixar de lhe fazer uma pergunta, que é a seguinte. Nós ontem fomos confrontados com uma notícia que claramente demonstrou, são dados do INE, que a carga fiscal em Portugal em 2017 subiu. Subiu a carga fiscal mesmo para além da carga retirando contribuições sociais. E é muito curioso que a Comissão Europeia diz no seu relatório que em termos da distribuição, falando do IRS, do imposto que é pago pelas famílias, e eu passo a citar as conclusões da Comissão Europeia, dizem que em termos de distribuição, a alteração da estrutura dos escalões conduzem a aumentos do coeficiente de Gini, o que significa uma maior desigualdade na distribuição de rendimentos. O que a Comissão Europeia diz muito claramente é que a alteração que o Governo fez aos escalões do IRS tornou este imposto mais desigual, uma maior desigualdade na distribuição de rendimentos. A isto soma-se a confirmação que nós tivemos ontem por parte do INE, que a carga fiscal subiu sobre os portugueses e subiu na sua totalidade. Pergunto-lhe se, relativamente às recomendações específicas aos países que também foram debatidas no âmbito do semestre europeu, o que é que o governo português vai fazer sobre esta matéria. Depois, ainda dentro do meu tempo aqui um bocadinho aditivado, perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado, relativamente ao quadro financeiro plurianual. Nós tivemos ontem uma notícia, que eu acho que é uma notícia bastante relevante, se eu já tinha falado sobre esta matéria, mas neste momento mais quantificada, tivemos ontem notícia que a Comissão Europeia lançou ontem um comunicado dizendo que pode estar a ponderar a arrecadação dos proveitos do BCE e que o valor desses mesmos proveitos é de 56 mil milhões de euros, 56 bis, para simplificar aqui um bocadinho a conversa. E, portanto, objetivamente, nós estamos a falar de uma receita que pode constituir até uma receita própria da União Europeia e que tem um valor francamente elevado. Nesta discussão, o CDS já disse que está disponível para discutir a matéria dos recursos próprios, não estamos disponíveis para falar de aumentos de impostos, nomeadamente impostos criados ao nível europeu, que de alguma forma vão recair sempre sobre famílias ou sobre a economia. Diferente é falarmos de uma taxa sobre o BCE que tem exatamente uma competência ao nível da zona euro e, portanto, nesse sentido, diferente de impostos sobre empresas ou sobre famílias que recaem sempre, em última análise, sobre os contribuintes. A isto soma a posição alemã de já ter dito que está disponível para aumentar as suas contribuições no quadro do próximo quadro financeiro plurianual, não está disponível para discutir a matéria de impostos. Por isso mesmo, porque é que o Governo continua a teimar no lançamento de 3 possíveis impostos. E mesmo para terminar, Senhora Presidente e Senhor Secretário de Estado, só uma pergunta relativamente à questão do Brexit. Eu lembro que perguntámos aqui muitas vezes ao Governo relativamente a uma ausência de referências à dimensão atlântica da União Europeia, que certamente é diminuído no quadro do Brexit. Lembro-me que, não foi o Sr. Secretário de Estado, foi um membro do Governo anterior à Sr. Secretário de Estado, que me disse que numa primeira fase o Governo português não ia abordar essa questão, mas que numa segunda fase colocaria essa questão na agenda. A verdade é que já concluímos a primeira fase, estamos a passar para a segunda fase. Pergunto-lhe o que é que o Governo português está a fazer para colocar também algum enfoque sobre a dimensão atlântica da União Europeia, que certamente é uma matéria na qual Portugal tem muito a ganhar e a posição portuguesa é muito relevante, mas que eu vejo muito omissa no debate europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua extraordinária tolerância. certamente que o facto de eu ter aqui o relógio nas costas me ajudou.
Tolerância que descontará, que a Presidente descontará na ronda seguinte, como ficou previamente combinado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Isto é uma lista interminável de grandes questões. Muito obrigada por colocá-las. Vou tentar, na medida do possível, responder-lhe. Talvez começando pela última, pelo Brexit e pela dimensão atlântica da União Europeia. Esta é uma matéria que, efetivamente, à qual temos muito interesse, porque com a saída do Reino Unido da União, efetivamente, há um aliado fundamental nesta visão atlantista da União Europeia que nos vai faltar. E daí termos tido a ideia, e estamos a trabalhar nisso, de ter um relacionamento mais direto e mais profícuo, digamos assim, com outros Estados-membros da União Europeia que também têm esta dimensão atlântica. Temos estado a trabalhar, por exemplo, com países como a Irlanda, com os próprios países nórdicos, no sentido de ter um diálogo mais estruturado que nos permita aproximar posições. Nem sempre é fácil, mas neste contexto da dimensão atlântica, Portugal tem aqui realmente um tema que nos é caro e que é importante manter. E, sobretudo, é também importante manter no quadro do nosso relacionamento com os Estados Unidos, com o Canadá e com o resto do Atlântico Sul. Portanto, aí continuaremos a trabalhar com todos os parceiros que possam dar fôlego e dar visão a esta dimensão atlantista da nossa política externa. Em relação ao quadro económico, ao quadro financeiro plurianual, efetivamente estão neste momento em cima da mesa muitas propostas para possíveis recursos próprios. Fala-se da taxa digital, fala-se das taxas sobre transações financeiras, fala-se sobre muitas coisas que, algumas trazidas pelo relatório Monti, outras que vão surgindo à medida que se vai fazendo esta reflexão sobre possíveis novos recursos financeiros para a União. Este, efetivamente, dos proveitos do BCE é, talvez, aquele que tenha mais pernas para andar, quase, poderíamos dizer assim, porque se trata, efetivamente, como diz, não de um imposto europeu, mas de uma receita que é gerada no próprio quadro europeu e que é gerada também através do imposto, normalmente chama-se o imposto de senhorage, não é? Da cunhagem da moeda do euro. Daqui que possam vir duas ideias. A primeira, que efetivamente estes proveitos do BCE possam eventualmente estar associados ao orçamento da União no seu conjunto, ou que eles possam vir a financiar uma linha orçamental específica ou o orçamento da zona euro. Portanto, é este outro debate, porque ele resulta da cunhagem da moeda, portanto ele resulta do euro, não é? E a ideia é que ele pudesse vir a ser utilizado também para criar essa capacidade orçamental dentro da zona euro. De todas as maneiras, o tema está ainda sujeito a um longo debate. A questão dos recursos próprios está, infelizmente, ainda no seu início e temos que avançar neste debate muito rapidamente se queremos concluir o quadro financeiro no quadro da corrente legislatura até 2019, ou pelo menos ter um acordo sobre essa matéria. Agora, em relação ao mercado único. Em relação ao mercado único, está em negociação, como disse o Sr. Deputado, um pacote legislativo da energia limpa para todos os europeus, portanto trata-se aqui de uma prioridade que é importante. Este pacote legislativo tem 8 propostas legislativas lá dentro. Portugal tem sido muito ativo nestas negociações, na defesa dos nossos interesses estratégicos, e os nossos interesses estratégicos passam, como disse, pelas interconexões energéticas, que são como fundamentais para a concretização do mercado interno de energia, que seja operacional, que seja seguro. A Comissão Europeia anunciou em janeiro que seria concedido um subsídio de 578 milhões de euros para apoiar o projeto de interligação elétrica submarina entre a França e a Península Ibérica através do Golfo da Gasconha, portanto, desta maneira, ultrapassando os Alpes, não se faz a ligação nem pelos Pirineus, os Alpes estão do outro lado, portanto, não fazendo a ligação pelos Pirineus, mas sim por mar, fazendo a ligação pelo Golfo da Gasconha. Este projeto aprofunda as interligações energéticas da Península Ibérica com o resto da União e, sobretudo, quer cumprir o famoso objetivo dos 10% de interligação energética até 2020 e 15% até 2030. Para isso, é muito importante a concretização desta cimeira tripartida. Esperamos que a cimeira possa ter lugar no segundo semestre do corrente ano. É difícil encontrar agendas comuns para os três presidentes e chefes de governo, França, Espanha e Portugal. Esperemos poder encontrá-las e que esta cimeira se concretize no segundo semestre. Falando agora da questão relativa aos ataques em Salisbury. Efetivamente, os meios de prova, eles foram discutidos no seio do Conselho Europeu, não posso aqui aprofundá-los, mas o que é certo é que esta investigação continuará. Porque se tivéssemos 100% de certezas, as conclusões do Conselho não diriam o que dizem, que é altamente provável. Portanto, não há ainda uma certeza a 100%. Que este ataque é uma prática condenável a todos os títulos, sem dúvida. Aí não temos a menor dúvida. Por isso Portugal apoia estas conclusões do Conselho Europeu, por isso apoia as conclusões da NATO e por isso apoia a própria expulsão dos representantes russos junto da NATO. As posições foram articuladas a nível europeu sem dúvida nenhuma. Eu volto a repetir, a única decisão que ficou tomada foi que a União Europeia chamaria o seu embaixador que está em Moscovo a Bruxelas para consultas e os Estados-membros seguiriam, assumiriam de forma independente e de acordo com com o seu livre alvedrio e com as suas políticas externas, com os seus interesses, definiriam quais as medidas mais adequadas que iriam tomar. E Portugal achou seguir exatamente a medida que a União Europeia tomou, chamar o seu embaixador a Portugal para consultas. Portanto, é aqui que estamos, este o momento em que estamos. Para a frente, o que é que pode acontecer para a frente? Primeiro, pode haver maior matéria de prova. Pode haver maior matéria de prova. Há investigações em curso, há investigações que estão a decorrer e, portanto, precisamos, provavelmente, vai haver mais informação sobre esta matéria, seja pública ou confidencial, que permitirão aos ministros, no dia 16 de abril, tomar decisões mais profundas sobre estas questões. Portanto, daqui até 16 de abril, vamos ver o que é que acontece. Entretanto, temos que ver também o que é que vai acontecer e qual vai ser a resposta russa, que até aqui tem sido apenas de negação. A resposta russa tem sido apenas de negação. Vamos ver como é que a situação também evolui. Quanto às afirmações do secretário-geral da NATO, quanto às conclusões da NATO, nós estamos completamente de acordo com elas. Totalmente de acordo com o que o secretário-geral da NATO disse e, portanto, precisamos agora de ter mais matéria de prova, mais avaliação, seguramente que esta situação evoluirá nos próximos dias, mas continuo a dizer que devemos ter e agir com prudência e medindo os nossos passos para tomar as decisões certas no momento certo, respeitando todos os nossos parceiros e as decisões tomadas por todos os demais. Finalmente, quanto à questão do semestre europeu. E quanto ao piloto, o projeto piloto é isso mesmo, é um piloto ainda, portanto é a possibilidade de nós eventualmente contarmos com um projeto que pela primeira vez faz essa questão da contratualização de objetivos que nos permitam fazer aqui ter um momento incisivo numa reforma que para nós é fundamental, que é a reforma da formação profissional. Formação profissional, formação digital, formação de adultos, é fundamental para Portugal melhorar os seus indicadores nesta área e foi aqui que escolhemos este piloto que nos permite ver se conseguimos, num tempo específico, obter resultados que sejam evidentes. E, como disse, isto prende-se com a possibilidade de termos no próximo quadro financeiro um mecanismo, dentro da zona euro, um mecanismo de apoio às reformas, às reformas estruturais em curso, levadas a cabo no quadro dos planos nacionais de reforma dos Estados-membros. A proposta da Comissão fala de 25 bilhões que estariam disponíveis para esta matéria, vamos ver se conseguimos aproveitá-los no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Foram consumidos os tempos por os vários grupos parlamentares da segunda ronda, de acordo com o que eu vou dizer. 2 minutos da segunda ronda por parte do PSD, 1 minuto da segunda ronda por parte do PS, 2 minutos e 20 segundos do Bloco de Esquerda, e 2 minutos e 50 segundos do CDS-PP. Por isso, vamos proceder à segunda ronda, com os descontos destes tempos pelos vários grupos parlamentares. Por isso, eu peço a maior compreensão. A Sra. Secretária de Estado tem vindo também a beneficiar de mais tolerância, exatamente porque as perguntas foram feitas com o excesso de tempo à primeira ronda. Por isso, vamos fazendo estes ajustes. Muito obrigada mais uma vez pela vossa colaboração. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, por 3 minutos.
Sra. Presidente, Sra. Deputado de Estado, eu vou tentar, mas vou tentar então ser muito breve e abordar os temas de uma forma um pouco mais superficial. A Sra. Deputado de Estado, sobre a questão da Rússia, não vou aqui alongar muito mais, já foi tudo dito, a minha colega Rubina Brar foi extremamente clara. Mas todos nós percebemos que o governo português entrou na decisão de uma decisão multilateral, tanto na União Europeia como na NATO, uma decisão tomada por muitos e articulada, e depois tomou a sua posição no que diz respeito à parte bilateral, utilizando termos como prudência e pragmatismo. Decisão do governo, aceitamos a decisão do governo, temos a nossa opinião. Mas depois foi aqui dito, falou-se aqui de um conjunto de países ao qual a Sra. Deputada de Estado disse que estaríamos acompanhados, e falou-se aqui de listas e de mais listas. Eu só recordo, quando se vê os nomes dos países que aqui estão, e não fui eu que o disse, ou foi a Sra. Deputada de Estado, ou o Dr. Vitalino Canas, o meu colega, que nós somos um país com vocação global. O que é isso mesmo? Nós somos um país, tem uma dimensão externa muito superior, com todo o respeito, a estes países que aqui estão. Os países têm uma dimensão externa como a nossa, não estão claramente nesta lista. E, portanto, eu acho que este era um elemento que o Governo devia ter também em consideração. Mais surpreendido fiquei, Sra. Deputada de Estado, naquilo que é a aplicação prática do pragmatismo, quando a Sra. Deputada de Estado falou para a decisão de Portugal, contou o número de diplomatas em serviço na nossa embaixada em Moscovo. A Sra. Deputada de Estado sabe tão bem, como eu, que nós temos uma rede diplomática vasta, temos muitas embaixadas que têm um ou têm dois diplomatas, eu já estou a ver as chancelarias a dizer Portugal, em alguns países, nem sequer poderá ter armas diplomáticas porque não tem pessoal. Acho que este argumento, para justificar a decisão do Governo, não me parece que venha à luz daquilo que é fundamental para o país, independentemente de perceber o aspecto prático. Também ouvi aqui algo surpreendente, foi o Bloco de Esquerda associar-se à decisão do Governo falando de diplomacia com pinças. Foi o que o Sr. Deputado utilizou. Eu depreendo com pinças é ter sentido Estado e defender os interesses do país. E era bom que esta diplomacia com pinças, da parte de alguns grupos parlamentares, fosse aplicada a outras situações, até porque o Bloco de Esquerda invocou aqui a questão da Espanha e da Catalunha, onde as pinças, sinceramente, também parece que estão a desaparecer. E, portanto, era bom que a diplomacia com pinças, que para mim é com sentido Estado e com interesse nacional fosse aplicada a todos os temas. Eu queria abordar a Turquia, mas queria falar primeiro do Brexit, que é fundamental. Eu estive em Londres com parlamentares ingleses esta segunda-feira, e a questão do Brexit ia discutir um tema que é a mobilidade académica. Eu já aqui levantei uma vez esta questão. No Reino Unido há 442 mil estudantes estrangeiros, dos quais 130 mil da União Europeia, e temos uma comunidade de estudantes e investigadores portugueses muito importantes. O Reino Unido está com problemas desde 2013, desde que alterou o seu sistema de vistos, ou seja, quem termina os estudos, o tempo que pode residir no Reino Unido, deixou de ser um país competitivo e está a sofrer, sobretudo, concorrência de outros países. E o medo é, apesar de não haver números, o ofício das migrações, mais ou menos, isto é porque a tradição francesa não é bem ofício, é instituição, que vai publicá-los até ao fim do ano, das consequências já do Brexit, não são conhecidos, mas estava presente o presidente da Universidade de Birmingham, que estava altamente preocupado, porque a larga maioria do pessoal académico no Reino Unido tende a pensar sair do Reino Unido, o período transitório não chega como justificação, porque o que vai a seguir ao transitório, o que é que vai acontecer aos estudantes e aos investigadores portugueses a partir do final de 2019? Será que terão vistos de 1, 2, 3, 4, 5 anos para poderem continuar a viver naquele país? Será que têm igualdade de direitos para procurar trabalho naquele país, face à sua formação? E, portanto, a questão da mobilidade académica e da nossa comunidade académica no Reino Unido tem que ser pensada. E Portugal tem que ter aqui uma posição forte, porque somos um dos países mais interessados, até porque temos uma comunidade estimada em 300 a 350 mil portugueses ali a residir, podendo não estar na parte académica, mas recordo só esta nota, é que, Sr. Presidente, isto é importante para se perceber, é que no Reino Unido a questão migratória é importante. O problema é que não é só para o Reino Unido, isto é a ONU que tem estes números, os estudantes contam como imigrantes. E, portanto, a redução de estudantes também ajuda, como é evidente, a redução do número de imigrantes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques. 4 minutos.
Muito obrigada, Presidente. Primeira questão, voltando ainda à questão da Rússia. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares já não está aqui, mas gostaria de também reagir a algo que ele disse sobre esta matéria. Mas começaria por dizer que é exatamente porque Portugal tem uma estratégia global e uma democracia global que Portugal fez bem, que o governo português fez bem em seguir esta abordagem relativamente à Rússia. E, seguramente, o encontro que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ter com o embaixador Viseu Pinheiro dará elementos para uma reflexão sobre a relação de Portugal e o posicionamento de Portugal nesta matéria. Segunda questão, ainda sobre a Rússia, é uma situação muito grave a ingerência num país da União Europeia, como aconteceu neste caso no Reino Unido, e daí as conclusões do Conselho Europeu sobre esta matéria. Agora, para nós, guerra química não é diferente de ciberataque. E, de facto, houve uma situação muito semelhante na Estónia há alguns anos atrás e não houve uma, relativamente a um ciberataque, e não houve uma mobilização desta natureza em matéria diplomática no interior da União Europeia. E, portanto, penso que uma e outra devem ser condenadas e deve haver uma posição de equilíbrio nestas situações. Um segundo ponto que eu gostaria de levantar prende-se com, ainda o semestre europeu, a questão do ownership, ou seja, no processo de elaboração dos relatórios sobre os Estados-membros, interessa-me neste caso na elaboração do relatório sobre Portugal, e designadamente quando se fala em reformas estruturais, eu gosto mais de dizer reformas estruturais progressistas, poder haver uma negociação entre a Comissão Europeia e os Estados-membros na elaboração do Country Report. A Comissão Europeia, o ano passado, fez um primeiro passo, mas dá um prazo reduzidíssimo, meia dúzia de dias, aos Estados-membros para reagir. É uma questão que está a ser colocada e que está também a ser colocada ao nível europeu, e, efetivamente, esta questão das reformas estruturais progressistas tem que ser numa discussão bilateral entre o governo do país e a Comissão. E é a única forma de nós podermos assegurar o funcionamento democrático da relação entre os Estados-membros e as instituições europeias. E aqui refiro um caso que foi citado pelo deputado Pedro Mota Soares, é que quem se pronuncia sobre a política dos Estados-membros é o colégio, no que diz respeito à Comissão, é o Colégio de Comissários. E os relatórios feitos por funcionários, que ninguém escolheu ou designou, efetivamente não têm a ver com a posição política da Comissão e penso que é preciso lembrar esta questão. Finalmente, gostaria de perguntar à senhora Secretária de Estado, de onde é que vai sair a participação nacional para este projeto piloto? Quer agora, neste projeto piloto apresentado, quer no futuro, esta metodologia agora que Portugal propõe, de onde é que virá no futuro também a participação nacional para o financiamento destes projetos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Três pontos para esta intervenção final e dizer que relativamente à expressão utilizada da diplomacia com pinças, eu utilizei de facto para caracterizar o estado da diplomacia de um ponto de vista geral e não só neste caso específico e de facto não perceber que há tensões crescentes em várias regiões do globo em que se calhar não é tão responsável quanto isso ajudar à escalada dessas mesmas tensões, se calhar é não ter consciência do que é que estamos também a pedir do ponto de vista diplomático e neste caso específico, como poderíamos falar de outros casos também, porque de facto falei do caso da Catalunha porque nesse caso nem pinças nem nada. É que ninguém diz absolutamente nada sobre um caso em que não estão a ser cumpridos os mais básicos direitos políticos de cidadãos democraticamente eleitos, é tão simples quanto isso. Já agora, a Sra. Secretária de Estado deu o exemplo de dois soldados gregos que foram presos na Turquia e que isto não, esta situação não faz sentido entre aliados, então porque é que faz sentido não ter a mesma posição relativamente ao que está a passar na Catalunha? Qual é que é a diferença? Não percebemos. Não percebemos qual é que é a diferença. Tanto mais que, até é mais chocante, que não se diga nada sobre o que se está a passar na Catalunha, já agora. E, portanto, não conseguimos perceber, afinal, qual é que é o objetivo de não dizer absolutamente nada sobre o que está aqui a passar. Mas, aqui, sobre a questão da Rússia, nós mantemos a nossa posição, achamos que temos que ser cautelosos sobre isto e, de novo, a última vez, volto a repetir, porque não é demais, a última vez que ficámos numa fotografia deste género foi absolutamente vergonhoso para todos os países envolvidos e, acima de tudo, foi um desastre para as populações que sofreram com a guerra do Iraque. E, portanto, sobre isso, aqui aquilo que não se consegue perceber é o que é que conta também para o PSD, se é a posição da União Europeia, se é a posição da NATO. Do nosso lado, nós temos vindo a criticar as escolhas de facto têm sido feitas em matéria de defesa e em matéria de segurança e a linha política que está a ser seguida e portanto, do ponto de vista diplomático, o resultado está aqui à vista, é que depois nunca se sabe se seguimos a União Europeia, se seguimos a NATO e fica sempre um bocado estranha a tomada de posições que também a própria direita tem seguido. Mas sobre o Brexit, perguntar relativamente aos cidadãos e aos direitos que aparentemente foram conseguidos com o término desta primeira fase de negociação, que se a longo prazo se prevê que esses mesmos direitos sejam estendidos ou não, e colocar, obviamente, uma questão que é relevante, que tem a ver com a Irlanda, porque continuamos a estar perante um caso em que se quer uma fronteira sem se ter uma fronteira, e isto é francamente impossível. E aquilo que eu pergunto é qual é que é a previsão, ou qual é que é a análise que é feita sobre qual é que será o resultado disto, porque independentemente de não haver propriamente um muro, ou um arame farpado, ou um portão, ou o que quer que seja, a nível de fronteira, a fronteira vai existir.
E, portanto, isto põe em causa décadas de um acordo de paz que foi relevantíssimo para aquela região. Obviamente que, no meio de toda esta situação, vêm novamente as conversas e o debate sobre a unificação da Irlanda, é natural que elas surjam, e, portanto, perceber, afinal, qual é que é o mecanismo que estará a ser encontrado para a resolução deste conflito, que, francamente, não me parece que tenha resolução possível, porque ou há uma fronteira ou não há uma fronteira. E isto significa que ou o Brexit é um Brexit total ou não é. Isto tem a ver com a questão do mercado único. E vou terminar, Sra. Presidente, também dizendo apenas uma nota sobre esta questão do Brexit, que eu acho que é importante, e nós alertámos já inicialmente, que é... Estamos perante a existência de um acordo comercial com o Reino Unido, era expectável, mas estamos perante a possibilidade de uma variedade de acordos em várias áreas, investigação, educação, etc., etc., que na verdade e na prática poderão ter o mesmo significado prático, peço desculpa de estar a repetir a palavra, de que se o Reino Unido se mantivesse dentro da União Europeia e politicamente, da parte da União Europeia foi sempre dito que recusavam esta posição, mas aquilo que se está a ver e aquilo que se pode analisar é que se calhar vamos acabar com uma miríade de acordos que na prática vão manter a mesma posição do Reino Unido face à União Europeia e também questionar sobre essa matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Secretária de Estado tem agora a palavra, porque não estão dois grupos parlamentares presentes. De acordo com as intervenções de cada grupo parlamentar, a Sra. Secretária de Estado vai ter 12 minutos para respostas. Tenho conhecimento e já pré-aviso também de que haverá a terceira ronda. Exatamente, haverá uma terceira ronda, 2 minutos cada grupo parlamentar. E depois... Ah, sim, exatamente. 2 cada deputado. Corrijo-me a mim própria. 2 minutos cada deputado. Não tem sido essa a política, mas a verdade é esta. E estando invocada a regra, eu vou utilizar essa regra para dar mais liberdade. Sou deputado, para que efeito?
É só sobre condições de trabalho, Sra. Presidente. Quantos deputados é que há inscritos para a terceira ronda?
Sr. Deputado, é essa questão daqui a
podíamos
pouco...
Podíamos fazer já a intervenção.
Não, Sr. Deputado, vamos dar a palavra à Sra. Secretária de Estado, vamos para a terceira ronda a seguir. Tem a palavra à Sra. Secretária de Estado por 12 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos os senhores deputados que se pronunciaram sobre esta questão do Brexit. Vou falar primeiro sobre este tema. Como já sabemos, o acordo de saída, a parte inicial do acordo de saída, está, de alguma maneira, já consolidada, embora tudo seja aprovado apenas quando tudo estiver negociado. Esta primeira parte fala dos direitos dos cidadãos, fala do acerto financeiro e fala das questões da saída e do período de transição que, como sabemos, se manterá até dezembro de 2020. O que estamos a trabalhar agora são as orientações para a fase da declaração política que explicita as bases da relação futura, é nisso que estamos a trabalhar. E nesse contexto há aqui elementos importantes. As orientações falam da necessidade de assegurar condições equitativas de concorrência e falam de uma coisa muito importante, que é um Estado que não é membro da União e que não está sujeito às obrigações de Estado-membro não pode ter os mesmos direitos e usufruir dos mesmos benefícios de um Estado-membro. Ou seja, deixa claro que não vamos querer fazer aqui o famoso cherry-picking. Portanto, não vamos por aí. A União tem que preservar a sua autonomia, as 4 liberdades são indivisíveis e vamos fazer o quê? Vamos fazer um acordo de comércio livre, com uma parte sobre comércio de bens, sobre comércio de serviços, sobre contratos públicos, sobre cooperação regulamentar voluntária, e vamos integrar aí alguns aspectos que são importantes. Primeiro, circulação de pessoas, e aqui respondo ao senhor deputado Carlos Gonçalves, que muito bem levanta esta questão da mobilidade, que é uma questão que nos preocupa e que é importante. diz as próprias orientações, que temos que ter ambições em matéria de circulação de pessoas singulares, com base na plena reciprocidade e não discriminação entre os Estados-membros. Portanto, isto é a maneira de nós dizermos que defendemos a inserção da mobilidade dentro das guidelines para a relação futura, e aqui se inclui o tema dos jovens e dos estudantes, que são para nós uma questão realmente importante. Tomei boa nota da sua intervenção, acho que é um tema muito importante com o qual temos que continuar a trabalhar, mas que de alguma maneira está aqui acautelado nas orientações. Depois falamos ainda, em relação ao Brexit, de outras áreas que são importantes para nós. Cooperação socioeconómica, tal como temos com outros Estados terceiros, porque esta negociação será feita já com o Reino Unido como um Estado terceiro. Cooperação socioeconómica, vamos ter provavelmente um acordo aéreo. Vamos ter que ter um acordo aéreo. Vamos ter que ter uma cooperação no domínio da investigação, da inovação, da educação e da cultura. Sem dúvida, ela é importante, será como país terceiro, mas é importante tê-la. Precisamos de ter condições de concorrência equitativa. E depois, em outras áreas, para lá da cooperação comercial e económica no quadro desse acordo, nós vamos, com certeza, porque também nos interessa ter cooperação na área judicial e na área da polícia, precisamos de ter uma cooperação na área do domínio da política externa e também precisamos de ter, provavelmente, alguma coisa na área do fluxo de dados, porque esse é um tema que também nos interessa muito. Portanto, sempre na defesa dos interesses da União, da indivisibilidade, das quatro liberdades, nós continuaremos esta negociação, que até agora conseguiu unir os Estados-membros, e vamos, aos poucos, encontrando os elementos que são fundamentais, também assegurando o nosso interesse nacional, o interesse de Portugal. Temos feito várias reuniões com a área económica, com as empresas exportadoras, temos que fazer, provavelmente, também com as universidades, temos feito reuniões de coordenação para fazer a listagem de todos os nossos interesses fundamentais. Foi na base dessa listagem que fizemos a negociação anterior e será na base desse encontro de vontades que faremos a negociação desta segunda fase. Porque, e agora, a questão da Irlanda, perdão, a questão da Irlanda, que também é um verdadeiro nó górdio destas negociações, é muito difícil fazer a quadratura do círculo, mas houve avanços que permitiram passar a esta segunda fase, porque se excluiu já a ideia de haver uma hard border, já está excluída, entre as duas Irlandas. Não vai haver hard border. Então, se não há a hard border, o que é preciso fazer para que os produtos não entrem todos sem haver fronteira e, portanto, não haja ali uma alteração das condições do nosso, uma salvaguarda em relação ao nosso mercado interno? Havia três possibilidades. Ou havia uma componente aduaneira na relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia, que é das linhas vermelhas do Reino Unido, portanto, eles não querem, não há, em princípio, nenhuma união aduaneira, portanto, isso está fora. A segunda era garantir a gestão do fluxo de pessoas entre as Irlandas através de tecnologia, uma espécie de controlo eletrónico. Até agora não se encontrou a melhor maneira de levar isto para a frente, portanto, é possível que este seja o caminho. Temos a encontrar uma espécie de um backstop para a fronteira. Mas há uma coisa importante, é que o Reino Unido acedeu a que, se não houver nenhum mecanismo que consiga evitar esta hard border, portanto, se não conseguirmos, se tivermos a fronteira, tem que ficar aberta, haverá a criação de uma área comum de regulação que abrange as duas Irlandas, garantindo o alinhamento da regulamentar da Irlanda do Norte com a União Europeia no que respeita ao mercado interno. Portanto, esta solução começou por ser muito mal recebida pelo Reino Unido, mas acabou por ser aceite numa fase final. Portanto, é um caminho que ainda há por fazer, mas se assim for, teremos a Irlanda do Norte com regras diferentes do resto do Reino Unido e terá que haver uma back border em algum lugar para que isto possa depois ser assim. Portanto, ainda estamos em debate sobre esta matéria. Outros aspectos em relação ainda à questão russa, eu queria deixar claro, Sr. Deputado, que a questão da nossa embaixada, da dimensão da nossa embaixada, é um tema pragmático, não é um tema fundamental. Não é por aí, não é essa a razão da nossa decisão. Mas não deixa de ser um aspecto pragmático a ter em conta, não é? E isto não é só nosso, outros países também referiram a essa matéria. Mas não é o central, não é aí que está a grande, que está a nossa questão. Em relação às referências que a senhora deputada Margarida Marques fez ao semestre europeu, eu creio que tem toda a razão, obviamente, em que as reformas estruturais tenham essa ownership nacional. Isso é fundamental. E aos poucos vai fazendo o seu caminho, porque é fundamental que o país que vai tendo a reforma a assuma como sua e que essas negociações sejam feitas em conjunto. O nosso projeto piloto tem aqui uma importância interessante, mas no projeto piloto não se refere explicitamente de onde vem o dinheiro. Diz-se que as autoridades portuguesas e a Comissão Europeia irão mobilizar financiamentos disponíveis no âmbito dos atuais instrumentos da União Europeia. E este piloto vem como complementar dos fundos que têm sido usados através do Fundo Social Europeu, no corrente quadro financeiro, para financiar a reforma na área das competências e da formação profissional. Portanto, isto é um projeto pequeno que virá ao lado deste esforço grande que tem vindo a ser feito ao longo de anos para melhorar as nossas competências profissionais, formação profissional e o sistema de ensino para a preparação dos jovens e também para os adultos e para melhorar as nossas competências digitais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Não esgotou o seu tempo, por isso dá-nos aqui uma folga, apesar da folga para a Sra. Secretária de Estado não ser total, porque vai ter que responder depois às perguntas de 2 minutos dos senhores deputados. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. No caso da Rússia, penso que a melhor posição a adotarmos é de que concordamos que discordamos. E, portanto, não valerá muito mais a pena utilizar muito mais argumentos. Eu queria apenas assinalar 2 ou 3 aspectos. No concordamos que discordamos, assinalar que é delicada esta discordância, porque normalmente nestas matérias tem havido um consenso alargado em termos nacionais. Consenso que é sempre trabalhado, que neste caso mais uma vez não terá sido, e que portanto lamentamos assinalá-lo. A posição do Grupo Parlamentar do PSD é que é um erro aquilo que aconteceu em relação à posição do Governo. Anotei a posição da Sra. Secretária de Estado que alguns decidiram, pois é, alguns decidiram de uma maneira e outros decidiram de outra, e utilizando e recorrendo à sabedoria popular, diz-me com quem andas, dir-te-ia quem és, mesmo dentro desta sala, com as posições do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. As posições da Rússia não são posições isoladas, é uma escalada de agressão, que às vezes esquecemos que atinge mesmo o nosso país, porque a maior parte das notícias em relação a um drama criado em relação à Ilha Terceira e às Lajes vem do Russia Today, e portanto é bom termos em conta que essas agressões, nomeadamente com notícias falsas, provêm de onde provêm. Não posso também deixar de assinalar com preocupação que Há aqui uma repetida atitude do governo socialista, em relação a posições de arrastar decisões. A cooperação estruturada permanente é um bom exemplo. Houve um espião português preso em flagrante, não me lembro de ter visto nenhuma reação do governo português em relação a quem subornou. Recusámos participar nas forças da NATO a leste, convite que nos foi formulado. Portanto, há aqui uma atuação que nós não podemos deixar de assinalar como uma atuação repetida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada de Estado. Apenas para complementar, para completar a intervenção de há pouco e para referir, Sra. Deputada já abordou aqui a reunião, a cimeira que houve em Varna, entre a União Europeia e a Turquia, e que foi um momento para abordar os temas difíceis, tinha como objetivo relançar a relação crispada que existe entre a União Europeia e a Turquia. Já manifestou a União Europeia, a Sra. Deputada de Estado, citou aqui que já manifestou preocupação sobre várias áreas, eu acrescentava a liberdade de imprensa, porque os jornalistas têm sido altamente perseguidos. É evidente que se compreende por diversas razões que a União Europeia não queira romper ligações, é um parceiro estratégico, económico, luta contra o terrorismo, mas sobretudo por causa do programa de apoio aos refugiados, que tem sido dado como extremamente positivo. A Turquia queixa-se que falta receber um pacote de 3 mil milhões de euros. O seu comissário para as migrações, para a migração da semana passada, anunciou que haveria mais um novo pacote de 3 mil milhões de euros e, portanto, a relação vai estender-se. E a pergunta que deixo, ou pelo menos saber qual é que é a ideia que o Governo tem, é que o Sr. Erdogan, a caminho de Varna, referiu que a adesão continua a ser o objetivo estratégico da Turquia na relação com a União Europeia. E, portanto, gostávamos de ouvi-la sobre isto. E, entretanto, no meio desta discussão toda, o Sr. Macron, Presidente da França, entendeu que talvez fosse difícil lá chegar, mas por que não assinar um acordo de parceria mais profundo com a Turquia? E voltando ao Brexit, tenho ainda 30 segundos, dizer que um dos temas que eu mais ouvi na passada segunda-feira foi a decisão, ou pelo menos a proposta de decisão, da União Europeia de retirar o Reino Unido do programa Galileu. Tem, como é evidente, implicações na indústria espacial britânica, tem muito a ver, e, portanto, este é um tema que, no momento em que estamos a negociar o Brexit, que vem cá para o de cima, isto é uma matéria realmente quente, e gostava de saber qual é que é a posição da Sra. Deputada de Estado. Voltando aos estudantes, foi-me lembrado, e bem, pelo meu colega Carlos Costa Neves, uma das razões para termos atenção à questão desta comunidade é a igualdade de direitos, para o futuro cá que tem hoje. Mas lembrou aqui um caso muito pragmático, utilizando outra vez a palavra que a Sociedade de Estado utilizou, é que as inscrições nas universidades vão se tornar incomportáveis para a maioria das famílias portuguesas, caso não haja um regime de igualdade como aquele que eventualmente existe. Já são caríssimas agora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Voltando ainda à questão da Rússia, uma referência que não tive a oportunidade de fazer há pouco, é interessante que Portugal se mantenha numa posição semelhante àquela que finalmente tem tido a União Europeia. Portanto, a União Europeia chamou o seu embaixador na Rússia, Portugal chamou o seu embaixador na Rússia. A União Europeia chamou o seu embaixador na Rússia, Portugal chamou o seu embaixador na Rússia, a União Europeia... estou a falar da União Europeia, não estou a falar da NATO. A União Europeia não chamou os seus funcionários na delegação da Rússia e não enviou, não devolveu à Rússia os diplomatas russos em Bruxelas e Portugal fez exatamente algo de semelhante. E, portanto, a evolução da informação continua. Estou a falar da União Europeia, é do Conselho Europeu, nós não estamos a falar de nenhuma reunião de ministros da NATO, estamos aqui a tratar do debriefing do Conselho Europeu e, portanto, é da União Europeia que eu me pronuncio e agradecia à Sra. Presidente que descontasse o tempo de interrupção do deputado Carlos Costa Neves. Relativamente à questão do Reino Unido...
Sra. Deputada, é claro relativamente que não vou descontar, porque do Reino Unido, não podia ter ignorado
relativamente à questão do Reino Unido, eu sigo as preocupações do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, mas penso que há uma questão que eventualmente preocupa ainda mais a comunidade académica e científica britânica do que a comunidade académica e científica europeia dos restantes Estados-membros da União Europeia. Ou seja, o nosso principal aliado no Reino Unido relativamente às questões que levantou é a própria comunidade académica britânica, que quer estudantes estrangeiros e que tem pressionado imenso o governo no sentido de salvaguardar as condições dos estudantes da União Europeia no Reino Unido. Ou seja, em resumo, seguindo as suas preocupações, eu penso que o nosso aliado é o próprio, são as próprias, é a própria Academia Britânica. Para terminar, gostaria de, talvez se a Sra. Secretária de Estado tiver a oportunidade nesta resposta, a responder à minha questão sobre a agenda dos líderes no contexto interinstitucional europeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sra. Presidente, muito rapidamente, apenas duas questões. De facto, fica aqui claro que existe, por um lado, por parte do PSD, a defesa da posição da NATO, por parte dos restantes partidos, a posição da União Europeia. E, portanto, no meio disto, por exemplo, a cooperação estruturada permanente não existe, e tal como vínhamos dizendo sobre a criação dessa mesma cooperação estruturada permanente, ela não tem qualquer propósito, porque, de facto, quando é preciso ou quando existe uma tensão real, é à NATO que se vão recorrer e, portanto, aí ficou claro e é bom essa clarificação de posições relativamente ao que está aqui em causa. Sobre o Brexit, eu agradeço a resposta porque, de facto, existiriam três alternativas, mas a verdade é que, independentemente das voltas que se queira dar, tem sempre que haver uma qualquer espécie de fronteira, não é? E, portanto, quem olha para estas três conclusões rapidamente chega a uma conclusão óbvia, que a única solução que não implica uma fronteira é a reunificação da Irlanda. E por isso é que eu alerto que o debate não vai acabar tão cedo, porque, de facto, nenhuma destas soluções diz que não existirá uma fronteira. Por mais que ela não seja física, por mais que ela não tenha muros, existe ou um controlo com determinadas tecnologias, ou uma área comum de regulamentação, mas depois quando passa da Irlanda do Norte para o restante território do Reino Unido, já existirá uma espécie de fronteira novamente. E, portanto, aquilo que se está possivelmente a fazer é afastar um bocadinho mais essa dita fronteira, mas ela vai continuar a existir. E isto preocupa-nos porque, de facto, todos sabemos que, historicamente, o acordo de paz que ali foi alcançado é muito relevante e seria muito complicado que houvesse um retrocesso desse ponto de vista. Finalmente, para terminar, não deixaremos de voltar a colocar em todas as hipóteses esta solução, e de facto aqui vimos que a Turquia pode ser recriminada por prender jornalistas, mas o Estado espanhol não pode ser recriminado por prender deputados democraticamente eleitos, e portanto ficamos a perceber também um bocadinho melhor quais é que são as posições do Parlamento Português relativamente a esta questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado por oito minutos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre a Rússia, não vou dizer mais nada, a não ser utilizar as próprias palavras do Sr. Deputado Carlos Costa Neves. É uma escalada. Se é uma escalada, necessita de uma resposta escalada. Agora, vamos ver o que é que... Quando acontecer mais alguma coisa, portanto, temos assistido a uma escalada, portanto, temos que manter esta possibilidade de, num momento ainda mais grave, termos outro instrumento que possa existir. Neste momento, como disse a senhora deputada Margarida Marques, e bem, chamámos o nosso embaixador, chamámo-lo para consultas, conversamos e vamos analisar a situação e ver as consequências que daí teremos que tirar. Mais não digo sobre esta matéria, que já vai muito longo o nosso debate. Quanto à questão do Brexit, dois pontos aqui. Primeiro, em relação à Irlanda, sem dúvida que a questão da Irlanda é central neste processo. E enquanto ela não se resolver, não haverá acordo de saída. Mas precisamos fazer aqui, como disse, a quadratura do círculo, que é encontrar um mecanismo que permita não voltar a reavivar os fantasmas do passado e de um conflito tremendo, mantendo, na medida do possível, uma non-hard border. E agora o que é que isso significa? Que mecanismos vamos encontrar? São mecanismos eletrónicos de controle? Não são? Como é que vai ser? Mas o que é importante é que o Reino Unido já disse que se não encontrarmos mecanismos de controle eficazes, haverá uma aproximação entre as duas Irlandas em termos de regulamentação aduaneira. Portanto, isso já nos deixa algumas garantias. Quanto aos estudantes, sim, é uma questão, já falei aqui da questão da mobilidade, é importante. É interessante também vermos a coisa do outro ponto de vista, que é esta questão do Brexit faz com que Portugal também possa beneficiar desta matéria e fazer com que mais estudantes estrangeiros venham para cá, se tivermos cursos em inglês e com uma qualidade que vai e que vamos tendo cada vez mais. Portanto, nós tendo já os cursos que temos, que estão já qualificados dentro das melhores universidades da Europa, portanto, temos todo o interesse também em atrair cidadãos jovens para os nossos cursos. Finalmente, em relação ao Galileu, o Reino Unido, quando sai da União Europeia, sai também das suas agências e dos seus programas. É assim. É uma pena, mas assim é. Foram eles que escolheram. Agora é assim. Sobretudo, em relação ao Galileu, depois poderemos ver se há interesse em fazer cooperação espacial com o Reino Unido, como país terceiro. Seguramente que haverá, não há dúvida. Agora, as antenas do projeto Galileu que estão têm que sair. E vão sair e já está decidido para onde vão. Pronto. Portanto, essa é uma matéria importante. Quanto à agenda dos líderes, a senhora deputada Margarida Marques, este é um tema muito interessante, que nos poderia termos aqui várias horas de conversa, porque tem benefícios, tem vantagens e tem inconvenientes. É como, a questão é esta, os líderes querem liderar e fazer inputs de cima para baixo, portanto, são os chefes de Estado e de Governo e assim deve ser, dão inputs políticos e com isso farão avançar mais rapidamente os processos legislativos em curso e as decisões que a União tem que tomar. E isso é positivo, se chegarem a acordo e impõem velocidade. E neste momento, se queremos fechar todos os dossiers que estão na mesa, temos que ter velocidade. Temos que ter velocidade para conseguir fechar muitos destes dossiers até ao fim desta legislatura. E foi o que eles disseram em algumas destas matérias. Avancem, vão, façam. Nós estamos de acordo, nós líderes estamos de acordo. Essa ideia de ter um roteiro forte, de ter uma orientações fortes, faz sentido e tem vantagens. Mas, por outro lado, tem alguns inconvenientes, porque os funcionários que preparam toda aquela arquitetura complexa dentro da União Europeia, às vezes ficam... Pode haver algum tipo de descoordenação ou podem ficar de fora alguns serviços. Portanto, há alguns aspectos que poderiam ser ponderados. Mas a grande conferência final de Sibiu vai nos mostrar e vai trazer, fazer uma avaliação dos resultados. Até agora, eu diria que há uma avaliação positiva, porque os líderes têm respondido. A ideia é que os líderes possam responder às preocupações que os cidadãos cada vez mais colocam e que possam também, pelo outro lado, fechar o círculo, respondendo aos cidadãos através das consultas cidadãs, do diálogo com os cidadãos, portanto, fazendo este contacto mais direto com os cidadãos, escutando-os, ouvindo-os, algo que é importante e que Portugal também apoia e também já faz, e vai continuar a fazer. Portanto, eu acho que é esse fechar de ciclo que é importante, não só a decisão de cima para baixo, mas também a capacidade desses mesmos líderes ouvirem as populações, ouvirem o que os desideratos dos cidadãos, efetivamente, tomarem-nos em consideração e que eles alimentem as suas decisões para lá do processo burocrático que é a União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Finalmente concluímos esta audição, que foi longa. Também a matéria que estava sobre a mesa era uma matéria extensa e complexa, por isso justificou-se plenamente este prolongamento da nossa audição. Mais uma vez agradecemos à Sra. Secretária de Estado a disponibilidade, a forma como responde às perguntas sem se pôr atrás de biombos. Agradecemos também aos senhores, à equipa que acompanhou a Sra. Secretária de Estado e até um próximo dia. Muito obrigada mais uma vez. Pedi aos senhores deputados para permanecerem, porque vamos continuar a nossa reunião.